Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma artista que já era um desejo nosso de trazê-la, né? Da Cris, então, nossa senhora! Toda reunião do Vênus era assim, quem que a gente pode chamar? Isabela Taviani! Isabela Taviani! Essa aqui, eu tenho certeza que você já escutou uma música dela, ao menos, em algum relacionamento.
Com certeza!
Maravilhosa, Isabela Taviani, seja bem-vinda!
Queridas, que prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Vocês são... É nítido que vocês não se dão bem, né?
Ela
é
tá
nítido.
Oh, mas não expõe os bastidores. Não expõe prazer. Como é que a gente estava antes de começar,
isso,
não.
Estavam ótimas.
Que demais. Que honra. Que honra ter
imagina.
Você aqui. Obrigada
honra
mesmo.
Honra minha. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
Que ela é nossa amiga já,
pois
né?
Pois é.
Preciso de tanto escutar. Não, como é que tá a família? Tá bem?
A família tá ótima. Tá bem. Tá lá no Rio. Hoje minha esposa tá no plantão. Ela faz o plantão. Agora ela foi pra rotina do hospital, né? Trabalha no Barra D'Ola, no Rio de Janeiro. Então ela trabalha segunda, terça e hoje sexta-feira. Então, por isso mesmo não deu pra ela vir. E os meninos estão na escola até as 2 horas. Daqui a pouquinho estão chegando. E é uma saudade louca que eu tô em São Paulo desde quarta-feira. Morro de saudade, uma falta.
É difícil, né?
Ah, é difícil. Tem um lado bom. Você chegar no hotel e zoom, zune tudo, desce, deita na cama. Não tem hora pra acordar. Quer dizer, claro, tem uns compromissos. Mas não tem aquela criança, mamãe... Bom dia, mamãe, vamos pra sala. Mamãe, liga a televisão. Mamãe, cadê meu mamar? Não, você tá sozinha, isso é bom também. Mas a saudade que tem isso, que faz? Eles tomam conta da vida da gente. Eu tenho gêmeos de 4 anos, né? Ufa. 2 meninos lindos, encantadores. Inácio e Estevão.
É. Na cidade, um dia passa... Você perde muita coisa em um dia, né?
Muita coisa. Eles foram no japonês na quinta-feira. Primeiro japonês que eles foram e eu não tava lá. É, porque eles estão comendo. A gente pede o japonês e eles começaram a comer. Que comida bonita, diferente. Ué, com palitinho. Aí começaram a querer pegar o palitinho, comer, tentando com palitinho. A gente acha tudo lindo,
que
né?
Fofo.
Aí comeram salmão, comeram sushi. O que é essa bolinha verde aqui? Não, meu filho, por favor.
Essa não.
Vocês crescerem
massinha.
Um pouquinho, quem sabe, né? Porque
massinha.
Eu, massinha, é. Maldosa. E aí a Milena resolveu levá-los num rodízio. E diz que o Inácio comeu, assim, tipo uns 12 sashimis de salmão, assim. Enlouquecido.
Já dando prejuízo, já.
É, já.
4 anos.
Eles são gigantescos. Eles vão dar muito prejuízo. Menina, eles têm 4 anos. Eles medem 1,25m.
Meu Deus.
Ontem eles compraram sapatos. Compraram tênis. O número, adivinha? Dá um chute, assim. Uma criança de 4 anos, tá? Chuta um número.
Eu tô com medo de chutar.
É 20.
30?
Não.
Você
viu que
30,
eu parei, eu falei, tô com medo
eu
de chutar.
Eu pensei na minha sobrinha que tem 7, acho que ela nem calça 30 ainda.
Cara, é alucinante mesmo, é um negócio sério. Ele pesa 25 quilos, Inácio. O Estevão tá com uns 22, assim. Mas Inácio é um monstro, cara.
Eles
ele
vão
é
ser
um...
altos e fortes. Né?
Altos e fortes, é. Na verdade, quando a gente escolheu o doador, eu fiz. Quando a gente foi fazer a fertilização in vitro, eu peguei. Eu tive 417 matches pra analisar. E aí você vai atrás, né? Irmão, pai, mãe, filho, se tem filho, quais as doenças da família, qual não sei o que, sei o que. Aí minha irmã fala assim, cara, não acredito, cara. Quando eu casei com meu marido, não ficava imaginando quais as doenças que a família tem, não sei o que, sei lá, pra ter meu filho. Eu falei, pois é, mas agora é diferente. Eu não vou casar com o doador, agora eu posso escolher, dá licença. E aí o último, foi o último. Aí a gente olhou, mas esse homem é enorme. Ele mede 2 metros. Aí a Milena falou pra mim assim, O filho não nasce com mais de um metro, não. Eu aguento. Eu falei, tá bom, tá certo. Você tem certeza? Ele é muito alto, esse homem. Ele se achava também, sabe? Falava que ele era incrível, que ele sabia que o DNA dele era maravilhoso. Sim. E que queria ajudar as mulheres a terem filhos com uma saúde maravilhosa.
Autoestima.
Ele era atleta da Olimpíada, lá do time do, não sei que, de remo dos Estados Unidos. Ele já escalou
era
o Everest.
Era 2 metros de altura física, cara, e 4 de ego.
É, exatamente, exatamente. E eu não gostava disso. Eu falei, esse cara é muito metido. Mas a família dele, a Milana, falou assim, mas ele é perfeito. Olha, não tem nenhuma doença, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem não sei o que. É ele, tá bom. Enfim, não nasce mais de um metro, mas foram 2 meninos. É. Sabe com quanto eles nasceram? 51, o Estevão, e 49, o Inácio. E 1 metro de bebê. Um nasceu com 3,4 kg e o outro com 3,2 kg.
Meu Deus.
Gente, eles tinham 8 meses, eram prematuros.
Prematuros?
Eles nasceram com peso de a termo de um filho só na barriga.
Isso, é isso que eu ia falar. Isso é peso de filho único.
É.
Normalmente,
não,
quando gêmeos, é 2,800.
É, porque natural, a mulher não aguenta.
Isso?
A barriga da Milena, ela trabalhou num plantão de hospital uma semana antes de ter o filho, gente. Ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para gerar. Ela queria muito isso, sabe? Desde que nós nos conhecemos, ela falava, eu quero um filho seu.
Eu tô
quero
um
filho seu.
É, eu tô um pouco
assustada. Pode ficar assustado. Todo
Meu
mundo
Deus,
se assustou.
Vocês pediram para as crianças nascerem fortes todo dia, né? Mas não precisava ser tanto.
Assim, né? Tanta criança de tanto
Gente,
tamanho. Né?
Mas...
É alucinante. É alucinante.
Mas que gostoso, né?
Maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus a saúde deles, sabe? Eles são maravilhosos, gente.
E ele já vem com chip, né? De nos humilhar em todas as tecnologias.
Vem.
Já entrou na pós-graduação,
Cara,
com certeza.
É impressionante. A rapidez, a facilidade, né? É incrível. Eles são... Ah, eu não gosto nem de falar. Eles não têm de chorar, assim, saudade. Eles estariam aqui falando com a gente. Já chegava aqui no mês, já fazia uma bagunça. Eles são
Tá, a próxima vez vem todos.
É, Nossa, a gente
senhora.
Traz a família
toda. Da família.
Pode
vambora,
ser?
Vambora, tamo junto.
Dia
vambora,
da família.
Vocês vão aguentar, hein?
Com certeza. A gente já trouxe gêmeos.
Já?
Né? O Mark e Maia.
É.
É, filhos dos dois de pais.
Ah,
que
são dois homens de pais?
Não.
Eles são maravilhosos. Inclusive, eles estavam participando... Como era o nome daquela campanha internacional que eles participaram? Não vou lembrar agora. De vários... É, casais, de homens. Não, tinha mulheres também que eles participaram. Eles fizeram um vídeo.
Eu não sei.
Eles participaram de uma campanha, eles eram os representantes brasileiros.
Ah, eu lembro desse vídeo.
Lembra?
Eu não fui chamada pra esse vídeo também. Eu acho que tem uma cena minha lá com os meninos também,
eu
bebezinhos.
Acho que sim, também. Ah, eu
sim,
vi esse vídeo, sim.
Tem sim.
Que tem
sim.
Tipo assim, um casal, sei lá.
Sim, eu me lembro deles,
um
eu sei quem são.
França.
Exatamente, eu sei quem são.
São eles.
São quem são.
Aí tem o Marcos.
Eles vieram aqui.
Vieram,
com
eles
os nenês.
Os nenês quando eles tinham uns 4 meses.
Aí tá tranquilo, 4 meses. Eu 4 anos.
Muito fofos também. Vamos pros recados?
Bora.
Né? Pra gente já emendar aqui no papo.
Também eu vou querer um café, só pra... Isa quer café?
Ah, então também vou querer um café,
né?
Também, né?
Ó, se você tiver perguntas e mensagens lindas dentro da lei pra Isabela Taviani,
dentro da lei.
É só mandar em nv99.com.br/venus, tá? Que é a nossa plataforma. Não manda pelo superchat que a gente não lê.
Isso. E vamos mostrar o nosso emblema.
Vamos.
Quero o emblema. Como estamos? O emblema da semana... Que tem a presença de Isabela Taviani. Olha
que demais.
Uau, que demais, gente. Olha a argola, adorei.
Gostou? Ficou perfeito,
Ficou perfeita.
É o caso de Gigalvão.
Na segunda-feira, na terça-feira veio o Pondé.
Aham.
Então mistura tudo, sabe? Essa ilustração.
Sensacional, adorei. Eu
Todos
gostei demais.
Da semana.
Pode usar de perfil se você quiser.
É, eu super quero. Tá lindo.
É bom,
vai
bom pra WhatsApp, né? Pra bolinha do WhatsApp. Que
pode
fica crer. Um desenho fofinho assim.
Adorei, é poderosa
lindo,
ela,
boa.
Hein?
Pois é.
Qual é o código?
Filosofia e música.
Filosofia e música.
E Cris, você tem horas aí?
Não tenho.
Não tem?
Não tenho.
Vamos falar do nosso novo amigo
Vamos!
Que está aqui hoje? Estamos aqui com G-Shock, né? Da Cássio. Olha só, essa aqui para você.
Presentinhos,
presentinhos.
Ai, meu Deus. Gente, ai, minha nossa.
Ai,
tira o celular.
Calma, papel,
minha
papel,
nossa. Peraí, papel.
Aqui, ó.
Desliga ele.
So sorry.
Meu Deus, G-Shock, é um choque.
Eu fiquei tão emocionada,
ah,
pessoal.
Meu Deus.
A gente vai começar de novo. Será que meu celular vai sobreviver?
Eu acho que se você desligar é melhor.
É?
Desliga ele, vai.
Mantenha ele desligado.
É pra ele secar. E tira
Sério?
A capa se for necessário também. Tira logo essa capa pra não ficar acumulado.
Acidentes!
Acidentes, é normal.
A gente começa a falar de novo, peraí.
De novo, só então fecha aqui.
Só um segundo. Mas você sabe o que é melhor assim? Vou, enquanto você limpa aí, eu vou contar um negócio. Fui fazer um evento na outra semana. E aí tinham deixado a área lá com todas as cadeirinhas e tal pra apresentação. A gente foi começar o show, começou a chover. Aí sai todo mundo com as suas cadeiras. Nossa. E a gente subiu, foi pra uma sala lá da diretoria. E todo mundo chega. Eu falei, gente, vocês iam chegar em casa hoje e falar assim, ah, teve um show lá. Agora você fala assim, você não acredita.
É isso mesmo.
A gente vai fazer um show, começou a chover. É mais história.
É muito mais emocionante, com certeza.
É mais história.
Isso tem a ver com, por exemplo, entrar no palco. Quando tá tudo errado, passagem de som errada, tudo atrasado, quando a gente tá nervosa. Isso acontece muito comigo, assim. Quando o show tá muito calmo, tá tudo no horário, tudo tranquilo.
É, alguma coisa vai acontecer.
Vai dar alguma M, não tem como. Agora, quando tá aquela loucura, você tem 15 minutos pra se maquiar, impossível. Eu vou sair assim, não tem como eu entrar em 15 minutos. Não tem jeito, vamos embora. Aí bota aquele fone, o fone nunca prende na calça, aí ele cai. Aí você vai fazer xixi, o fone cai dentro do vaso, você pega o fone. Nossa, é uma loucura. Esse é um show muito maravilhoso.
É isso.
E outro dia no Retrô a gente fez um vídeo de gafes da TV brasileira, da maiores gafes no nosso quadro de Retrô. Esse já pode entrar, tá? Então, assim, eu fiz só justamente pra entrar no ranking.
Conteúdo, claro.
Exato.
Vai esperar
aí,
agora.
Tá tudo certo. Vou deixar aqui pra secar aqui ao lado.
Isso. Foi uma pessoa que pensa no conteúdo, que já está aqui, né?
É isso aí.
Pronto. Então vamos voltar. Tudo.
Volta o relógio, devolve o relógio.
Nada aconteceu.
Isso aqui é ao vivo, baby.
Ao vivo,
é o ao vivo,
baby.
Esse é pra provar que é ao vivo mesmo.
É verdade.
E agora, quando você perguntar que horas são, realmente você não tem como ver. Porque quando você pergunta coração, eu ia fazer assim, eu ia dizer a hora. Aí você, putz, eu não entendi a deixa da parada. Que horas são? Não sei. Mas como não?
E o café falou, é hora do café.
É.
Olha só, quem tá com a gente hoje é a G-Shock, que inclusive mandou presentes.
Uau. Oba!
Esse aqui pra você, minha parça.
Oba!
E a G-Shock é uma linha da Cássio. A Cássio é uma empresa, né? Diversa, que existe há 50 anos,
todo
né,
minha parça? Todo mundo conhece. E a G-Shock tem 40 anos, cara.
40
com essa marca
anos.
Incrível.
É da década de 80, igual.
Igual você. A mim. Estudou comigo na escola.
Gente.
Não, e o pior é que estudou mesmo, né?
É verdade. Todo. Olha só que embalagem linda. Vamos começar daí. Olha que
essa
delicadeza.
Lata é apaixonante.
Gente,
cara.
Esse é aquele estilo retrô.
Esse é um estilo mais retrô.
É.
Então, é importante dizer que a G-Shock, ela começou com a linha focada masculina, né?
Uh-huh.
Mas com o passar do tempo, claro, quiseram englobar as mulheres. Então, essa linha é a G-Shock Women.
Exatamente.
Porque nós mulheres também somos fortes, também somos resilientes, resistentes. E aí tem linha que é mais retrô. Tem uma linha que é mais casual.
Uh-huh.
E tem, olha, outras cores também, ó. Clarinho,
ai,
assim,
que
ó.
Linda.
Eu que adoro coisa branca, bolsa branca, sapato branco. Adoro.
Eu
e ele é mais
muito.
Clarinho pra combinar.
Eu tava vendo uma onda dessa volta desses relógicos. Esses relógios retrôs, que isso aqui era ultra moderno.
Uh-huh.
Nos anos 80, início dos anos 80. Nossa, eu tinha uma amiga, quer dizer, que depois acabou sendo minha namorada de escola. E que ela tinha comprado um relógio desse nos Estados Unidos. E ela passou comigo com o misto quente dela na hora do recreio. E eu meti o pé pra ela cair, sabe? E ela caiu, ela usava o relógio pra baixo, arranhou o relógio inteiro.
Aí
eu fiquei muito mal. Ela merecia naquele momento. Depois virou uma mulher 15 anos. Fiquei casada com ela 15 anos. Mas ela merecia. Naquele momento ela merecia.
Naquele momento.
Amei.
Nossa, eu adorei.
Eu também.
Nossa,
amei.
Ele é muito confortável.
Mostra o seu, minha parça. Mostra pra galera.
Ó, tá lindo.
Aqui? Bonito, né?
É o meu, ó.
Nossa.
Peraí que eu tô colocando também.
Amei.
Gente,
lindo,
eu adorei.
Né? E esse é o meu.
Eu adorei.
Vou prender ele mais.
Tá com dificuldade aí, né?
Hoje eu tô. Ah, caiu o café, me desregulou.
Você quer uma ajuda?
Não, amiga? Não, agora tá tudo certo.
Acho que é isso mesmo, tá certo
tá
aqui.
Tá tudo certo.
Nossa, eu adorei, gente.
Pronto,
também, gostei muito. Tá lindo.
E ele fica confortável no
fica
braço.
Fica gostoso,
né?
Fora que ele combina com diversos estilos, né?
Sim.
Do seu dia a dia.
Tem de metal, tem esses assim.
Tem.
Tem o meu é de ponteiro.
O meu é digital.
O meu é digital também.
E assim, tem também vários modelos esportivos. Então, para te acompanhar no trabalho, na reunião, na academia...
Sim. E como eles são mais resistentes, então você pode praticar esportes tranquilamente.
Com
a
certeza.
Menos que você estude com a Isabela Taviani. Aí a gente não indica muito.
Tadinha,
se você estudar com ela, tenta não usar.
Puxa vida, tadinha. Me arrependi, gente. Foi maldade. Foi
não,
maldade.
Mas na hora ela merecia.
Ela merecia, ela é muito metida.
Eu vou ficar com ele já o dia inteiro, porque vai combinar com tudo que eu tenho durante os meus dias, assim. Nossa. E nossa, importante lembrar que tem agora um Instagram da G-Shock Women, pra vocês conferirem todos os modelos. E é feito por mulheres para mulheres
pois
no Instagram,
é. Pois
tá?
É.
A gente tá deixando o link aí na descrição, ou pega o seu celular, aponta pro QR Code, pra você conferir todos os modelos. São diversos, tá? Então, só pra lembrá-los que G-Shock é também para elas. Ok? Boa.
Lindo, amei.
Nossa, eu adorei, gente.
Eu também.
Também amei.
Muito,
obrigada,
muito
choque.
Muito obrigada.
Adorei. Discretinho. Nossa, adorei.
Isabela, você mencionou sobre a escola. Como é que era Isabela Taviani na escola? Porque você deu um exemplo assim que já deu pra ver.
Cara, eu posso te falar? Eu era uma querida, sabia? Eu era muito querida. Porque assim, eu estudei num colégio de freiras. Desde o meu do pré-primário, né? Na alfabetização, que a gente chamava assim, até o científico, até eu sair e completar o último ano pré-vestibular no outro colégio. E esse meu colégio, eu ficava lá em Botafogo, chamava Santo Amaro, um colégio só de freiras, né? E ali eu construí todo o meu caráter, toda a minha estrutura moral, sabe? Junto com as minhas amigas, que somos amigas até hoje. Nós temos o nosso grupo, a gente se encontra, somos amigas para o que deve é. E você imagina que você começou a aprender a escrever ao lado de uma pessoa e essa pessoa é tua amiga até hoje. Aquela que realmente sabe quem é você.
Sim.
Aquela que se manteve em tempo todo. Então, eu era muito querida porque eu era uma pessoa muito, assim... Eu era muito sapeca, eu era muito atleta, eu tocava meu violão, né? Então, era assim, sempre aquela pessoa que reunia as pessoas, né? Era muito palhaça, sempre fui muito palhaça. Então, eu tinha, assim, eu era muito querida por todo mundo, mas eu não era fácil, assim, eu era bem levada, né? Aí a Milena fala, mas aí o Inácio puxou a quem? Tudo de ruim é comigo, né? O Inácio levado, aí é você, né? Então, sim, então era assim.
Tem uma coisa ótima de filho que tá fazendo coisa errada. Olha teu filho,
é teu filho, é teu filho. E o Estevão, que é o outro, que ele é um mó cabeção, né? Tipo assim, você bota água no café?
Bota um pouquinho.
Pra quê?
Eu botaria um pouquinho mais fraco.
Fraquinho? É, ah, é. Tá. Nossa, a primeira vez que eu vi isso.
Ela é observadora, ó.
Não, nem tanto. E aí o Estevam é o cabeção, é o cara inteligente, é o cara que fica manipulando
você. Ele é o líder.
Né? Ele fala, não, mas eu... Filho, o relógio é da mamãe. Mas eu queria só ver... Não, o relógio é da mamãe. Mas eu queria botar pra... Filho, o relógio é da mamãe. Ele vai sempre falar a última palavra. Mas é porque eu queria ver como vai ficar no meu pulso. Por que o relógio é só seu? Por que ele não pode ser meu também? O que você tem que eu não tenho? Por que você é adulta e diz que você é adulta, pode tudo? Ele é totalmente assim...
Eu não posso experimentar o relógio da minha mamãe?
Ele vai estar sempre questionando. Aí eu falei, puxou a quem? A outra lá, né? Aí sim, o cabeção é ela, né? Mas é muito bom. Então, na escola, eu era essa criança muito ativa, muito amiga. Sempre fui representante de turma, sempre gostei de falar, sempre gostei de palco. Eu já cantava na escola, comecei a estudar violão com uma noviça da escola que ensinava, aos 11 anos. Ela faleceu agora, tem mais ou menos um mês, né? Irmã Iracema, que se tornou até a madre superiora da escola. Hoje, a minha escola... foi arrendada para uma universidade, né? Foi uma tristeza muito grande, mas assim, as freiras continuam lá, morando na clausura, então foi um arranjo que a universidade fez. Fizeram um documentário agora sobre o Colégio Santo Amaro, o projeto Amaro, quem quiser assistir. Eu canto o hino da escola, também faço um depoimento.
Legal.
Voltei para o palco da escola para poder cantar o hino.
Nossa, você foi revisitar.
Foi. E assim, levei meus filhos para assistir a sessão, sabe? E ver eles correndo no pátio onde eu corria, onde eu brincava. Olha, já estou querendo chorar. Foi bem emocionante, assim. Ai, meu Deus, estou tão boba.
Mas é legal mesmo, né? A gente poder ter a chance de... levar os filhos nos lugares que a gente teve,
nossa
pra
senhora,
conhecer.
Revisitar. Eu sou uma mãe madura, né, gente? Eu fui mãe aos 51 anos de idade, né? Fazendo 51, nasci no dia 8 de setembro e eu faço aniversário dia 8 de outubro. Olha que coisa mais linda. Isso. Então, eles são virginianos, né? Ainda tem isso. Eu sou ascendente em virgem.
Se não
então
fossem prematuros,
bem.
Talvez fossem na mesma data sua.
Exatamente.
É verdade.
É louco, né? É louco. É bem louco isso. E eles, assim, como eu sou uma mãe madura, então, eu não pensei que eu seria mãe. Eu não vivi até os meus 50 anos pensando em ser mãe. Isso era uma coisa descartada na minha vida. Assim, não ia rolar. Eu não ia.
Não era
gerar.
Um desejo.
Não, era um desejo meu. Assim, talvez quando eu fosse bem garota, eu pensava um pouco nisso, né? Mas nunca foi uma obsessão, uma coisa. E quando eu conheci a Milena, ela que veio com isso.
Mas
né?
Você acha que você pensava nisso, garota, por pensar mesmo? Ou você acha
Porque
que era aquela coisa
natural,
que todo mundo...
né? Uhum. natural, eu me encontrando, eu me descobrindo, mulher e tal, bababá. E, mas não, mas quando a Mi entrou na minha vida, ela já entrou com essa proposta, né? Eu quero um filho seu, eu quero um filho seu. Eu quero um filho com seus olhos, eu quero um filho com seu caráter, eu quero uma pessoa assim, sabe, nossa. E eu comecei a achar aquilo, enfim. Aí, tá
que bonito
bom,
escutar começou, isso, né?
É bonito escutar isso, né? E aí também aconteceu um problema, porque quando a gente foi fazer a primeira consulta, esse médico, que não foi com quem a gente fez, ele falou para ela queria um óvulo meu, né, com um sêmen de outra pessoa, né, mas que ela gerasse, uhum, colocasse, né, mas fosse o óvulo meu. Ela queria que tivesse meu DNA. E eu achava aquilo uma grande besteira, meu amor, pelo amor de Deus, nosso filho não precisa ter meu DNA, não precisa de nada disso. E quando a gente foi nesse médico, eu já tinha 42, 43. E ele falou, não é o mundo ideal. Pra que você vai sofrer com uma bomba de hormônio pra tirar lá um óvulo bacana e tal? Pra gente... Não precisa disso. Faz no óvulo dela, né? Com doador e acabou. Aí ela ficou chocada. Ela fechou-se. Uhum. Fechou-se por anos. Isso eu tinha 42 anos, ela tinha 32. Olha só, quando ela fez 38 anos...
6 anos.
Né? Depois eu cheguei pra ela e falei, tá tarde demais, cara. Eu não quero ser mamãe, vovó, sabe? Eu quero ter um tempo com os meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem. Ou é agora ou não é mais. E aí ela... Tá bom, vamos no médico que indicaram, que é o doutor Isaac, que é um cara...
É que
dali
a pouco também ela já ia estar com a idade.
Exato,
que
iam
40, falar
pra ela foi mãe com 40, né? Uhum. Ela também é de outubro, até do dia 15 de outubro, né? Então, 40 a 41, fazendo, uhum, 41 e eu 50 a 51. E aí o cara, esse médico sensacional, inclusive indiquei ele pra Nanda e pra Lan Lan, que foram
que
as filhas dela também foram feitas com o doutor Isaac, né? Feitas, né? O processo de fertilização foi com
que
ele.
Legal.
Então, assim, mudou a nossa cabeça, né? E não tem nada disso. Eu olho pro Inácio hoje fazendo coisas que é exatamente igual a mim. As pessoas olham pro Estevão e falam, nossa, como o Estevão parece com você e o Inácio parece com a Milena. É uma loucura isso.
Eu vou te falar, você conhece o Coach Rubens? Coach Rubens com a Dora Rodrigues. É um casal que eles são profissionais da área do esporte, assim. Fisiculturistas e tal. E eles adotaram os dois filhos. Você entra no Instagram. Cris, se você puder pegar uma foto da família, por favor. A gente pode mostrar, que eu sei que eles,
claro,
são... Eles são nossos amigos e já
de
vieram
bem,
aqui, inclusive.
Do bem, total.
Você olha, você fala assim, não, é dele?
É dele.
É dela.
Nascido,
não tem como.
Né?
É a cara.
Uh-huh. Que coisa, né?
Não tem como, sabe? E vai pegando, a convivência vai pegando. Vai pegando o jeito,
isso,
vai pegando...
É isso,
vai
total.
Se parecendo.
É uma coisa meio espiritual, gente.
É muito forte.
Não é?
É muito forte.
Sinistro.
Coach Rubens. É o Instagram dele. Ou da Dora também, tem a família toda, assim. E a gente fala pra ele, fala assim, olha, sinceramente,
o Logan é igualzinho
é
a Dora.
É a cara da Dora. É a cara da
Logan,
Dora.
Logan, que nome, mano.
É, lindo, né? Uh-huh.
Eles moram fora.
Esse mesmo.
Esse aí.
Vê uma foto da família só pra gente mostrar pra Isa. Eles são maravilhosos, maravilhosos. Vê, roda que eu acho que tem foto, assim, tipo, do Natal, eles com a família, alguma coisa assim.
Que ele faz muito conteúdo de...
Ah, não vai conseguir porque tá aí, né?
Ah, tá.
Ah, não, tudo bem. Ah.
Daqui a pouco a gente
depois
mostra,
a gente
então.
Mostra, então.
Não tem problema. Ah.
Mas é isso que eu ia te falar, porque eles são, assim, é a cara.
É.
A convivência,
é a convivência,
né?
É impressionante. E o jeito, principalmente, né? Assim, é uma coisa muito, muito, muito louca e muito bonita. Então, quando eu fui mãe, cara, foi uma mudança muito, muito gigantesca na minha vida. Porque eu era uma mulher que dormia às 4, 5 horas da manhã. Acordava meio-dia, 1, 2. E eu passei a dormir às 7 horas da noite,
junto,
né?
Junto com eles.
Junto com eles, pra aproveitar todo o tempo e acordar às 5 horas, na hora que eu ia dormir.
Né?
É uma loucura. E gêmeos. Então, gente, olha... Ah, gêmeos é trabalho em dobro. Não é. É em triplo. Eu vou te explicar por quê. Porque uma coisa é um filho... Quando você está com um filho, ele tem um perfil. Ele faz aquilo, ele não faz aquilo, você já sabe as manhas dele. Aí tu tem um outro filho, é um outro tipo de cuidado. Agora, você tem os dois juntos. Quando chegam os dois juntos, meu amor, você se segura, porque não dá. É surreal. É pancadaria, uhum. É briga, meu sofá é pula-pula. Meu sofá da Breton, que tinha o maior ciúme. Ai, eu boto uma capa. Não vou botar capa. Se você olha meu sofá. Outro dia apareceu no Instagram. Não foi no Instagram, não foi no meu TikTok, né? Que o TikTok eu libero um pouco mais pra fazer... as minhas palhaçadas. Eu lavando meu sofá.
Nossa.
Gente, eu lavava aquele sofá, mas um calor, eu pingava, assim. Chegou em casa, as mulheres que já pulou, eu falei, não! Não, agora dá um tempo, pelo menos uma semana pra eu achar que o sofá tá limpo, por favor.
E é doido, porque assim, que nem você falou, né? Um filho tem as coisas dele, as manias, e o outro tem o outro. Mas quando juntos dois, junta os dois, aí esse aqui já nem tá pensando nisso, mas ele pensando agora, ele também quer.
Sabe aquele negócio assim, fica falando assim, vai, faz lá, vai, ai, eu não quero, vai. Exatamente isso. Então, são três momentos diferentes. E você não tem paz. E quando eles eram bebês, então você imagina, a Milena amamentava. Amamentar gêmeos e desse tamanho que eu te falei, tá? Então, não tinha leite que desse conta. Então, assim, chegava 10 horas da noite, ela dava a última mamada de peito. Durante a noite, era eu cuidando deles a noite inteira. Então, ela ia dormir, porque eu tinha que encher o peito, né? Não acorda ela, dava só complemento, leite complemento. Então, eu chegava lá, chorou. Nenenzinho chorou. Às vezes não chorou, porque no início tinha que ganhar peso, né? Então, 3 em 3 horas eu tinha que ir lá. Eles tinham muito refluxo. Então, eles tinham um golfo muito forte, né? Uhum. Eles tinham que ficar em pé depois da mamada 30 minutos. Meu então, Deus. Você imagina.
3 quilos em cada braço.
Nossa! Não, era um de cada vez. Então, assim, eu acordava no meio da noite. Chegava lá, pegava um leitinho. De vez em quando rolava umas formigas naquele leite, eu ficava com uma raiva naquele leite, aquelas formigas, vou matar vocês. Aí dava o leite pra criança. Demorava 30 minutos mamando. Eu lá na cadeirinha, assim, né? Acabava 30 minutos em pezinho. Uma hora. Quando eu botava no berço. O outro, ele sabia. Ah, mamãe acabou, agora ele já veio. Aí pegava o outro. Botava, dava mamar 30 minutos. Quando eu botava, já era praticamente a hora do outro acordar. Então eu ia deitar, tipo, já tava dando mamar de novo. Você pega uma foto minha naquela época, assim, você diz, gente, o que aconteceu com você? Não, eu era um zumbi. Era um negócio, assim, horrível, né?
Que aconteceu aí, alguma coisa? Não, eu sou sua mãe de
gêmeos. Eu sou sua mãe de gêmeos. Exatamente, exatamente.
Eu vi uma coisa outro dia que falava sobre mães, né? Que quando a gente é mãe, é um desgaste sobrenatural, de fato. Físico, mental, emocional. E aí falava assim, eu nunca tinha ouvido dizer isso, mas os flamingos, quando eles dão à luz, eles perdem a cor rosa durante o período de dar à luz e de... eu não sei, flamingo pare ou ovo, não sei. Mas, tipo assim, quando nasce o filhote, é isso. Quando tá, eu não sei mesmo. Mas quando o flamingo tem o filhote,
sim,
perde a
ele
cor
todo
rosa
sugado,
de
tudo,
tanta
entrega.
Doação da mãe, isso. De tanta... do cuidado, de tudo ali. E aí, depois que passa, depois que o filhote cresce e fica ali, né? Porque é outra lógica de anos, né? Com o humano. Tipo assim, o animal em um ano já é adulto.
É fácil pra eles.
E aí depois volta a cor rosa. Eu achei isso, assim, tão pesado, porque mostra o tanto que é
doação. O puerpério, Cris. O puerpério. E eu, como mulher, com outra mulher, eu vivi o puerpério junto com ela. Tinha momentos, assim, tipo, domingo de sol, sabe? E, assim, houve um esvaziamento dos meus amigos. Esvaziamento. Tudo sapatão, ninguém sabe cuidar de criança. Não queria saber da gente, de jeito nenhum, acabou. Porque a minha casa vivia churrasco, viola, festa, até madrugada. Chegava ao ponto que chegava 9 horas da manhã, na minha mesa tinha o uísque, o requeijão e o café da manhã. Era assim lá em casa, sempre muita gente tocando, muita alegria, muito churrasco, muita festa, muita bebida, muito tudo. Quando chegaram os meninos, acabou. Então, era eu e ela, e eu e ela, e acabou. A minha mãe mora na Zona Sul, eu moro lá na Barra, no Recreio. A família dela é de Minas Gerais, então a gente estava muito isolada, muito. E tinha dias que realmente eu ficava com ela, assim, com um no colo, ela no outro, um solão de domingo, todo mundo na praia, a gente lá. E ela olhava para mim, assim, chorando. Essa sensação de enclausuramento, vai acabar, Isa? Eu falei, vai, amor, vai acabar, vai passar. Tenha confiança, a gente vai sair dessa e tal. E a gente lá, segurando aqueles meninos, sabe, se doando completamente. Flamingo sem cor. Uhum. Exatamente isso. É tudo. Eu olhava pra Milena e falava, nossa, a menina tá sugada. E quando acabou, quando ela acabou da licença do hospital, ela voltou, sabe quando?
Na pandemia,
na Covid.
Isso que eu ia perguntar agora.
E foi duro demais pra ela, porque ela é médica. Uhum. Ela foi, os meninos tinham 4, 5 meses. Foi bem bravo, bem difícil. E aí eu tava estreando meu álbum A Máquina do Tempo, que foi, eu gravei no final de 2019, terminei no final de 2019, e lancei em janeiro de 2020. E eu tinha um show aqui em São Paulo, no Tóquio Marine, em março, na primeira ou segunda semana de março.
Nossa.
Na semana do meu show, teve a bandeira vermelha, lockdown, e acabou. E aí eu só consegui estrear este álbum exatamente 2 anos depois. Foi uma loucura, foram 2 anos da minha vida, em que também dei uma parada. Falei, não adianta. Eu tentei estrear duas vezes, vim a bandeira vermelha. Chega, eu vou cuidar o meu lado de mãe. Vou ficar com eles. Vou aproveitar esse momento.
Sim.
E eu curti até os 3, 4 anos desses meninos intensamente, assim, sabe? Me dediquei. E esse momento que eu tô agora é justamente esse momento de volta para mim. De volta para o meu mundo artístico, de volta para o meu público. Eu fiz 20 anos de carreira. Porque eu conto a carreira a partir do momento do primeiro álbum. Eu não conto a carreira quando eu comecei a tocar no bar. Porque a música do bar nunca me sustentou, nunca foi minha profissão. Né? Então, quando eu tenho meu primeiro álbum, que eu começo a tocar na rádio, aí sim, essa é a minha única profissão. Comecei a ganhar dinheiro com a música, então a partir dali eu conto a minha carreira.
Que aí começou a Isabela Taviani.
Exatamente,
né?
Era o ponto inicial da minha vida, foi meu primeiro álbum em 2003. Então, vou completar agora 21, né, em abril, fiz 20 anos de carreira. E o que eu fiz nesse momento de reconexão? Eu falei, qual é a forma mais autêntica e a forma mais fácil, tranquila de viajar, de trabalhar, de tocar muito, de me reconectar? Eu, minhas músicas e meu violão. E foi assim que eu comemorei meus 20 anos de carreira. Eu fui para tudo quanto é lugar. Eu fui para lugares que eu ainda não tinha tocado ainda, com meu violão, tocando, cara. E só sou eu e meu violão. Então, as canções precisam se bastar. A artista precisa se bastar. Ela tem que ter muita verdade ali. Eu fiz ontem um show na Casa Natura, sozinha, com meu violão, a casa lotada, cantando loucamente as minhas canções. Gente, isso é... Cara, isso é muito, muito... É mais importante do que um puta show, uma puta estrutura de luz, cenário, bandaço, e aquele show, legal, pô, maneiro, que produção. Não, eu quero isso, sabe? Uhum. Eu preciso disso. O artista precisa disso. E graças a Deus, meu público estava lá, me reconectando. Eu fui para o Nordeste, eu fui para Brasília, eu fui para o Sul, eu fui para todo lugar com voz e violão. E é isso que eu quero.
É uma proposta diferente, né? Porque você vai num show grande, é muito legal. Você vê um espetáculo.
Tudo é grandioso.
Incrível, né? Você sai de lá extasiado, assim, com uma sensação de ter visto um grande espetáculo. É muito legal. Mas isso que você falou é uma conexão mais pessoal, quase, né?
Exatamente. Você olhar nos olhos, você olha um fã, você fala, cara, essa pessoa que tá comigo aqui há 20 anos.
É.
Sei quem ela é, sei da vida dela. Você vai olhando o público assim, você vai reconhecendo. E parece que eles são cúmplices, mas eles são cúmplices de verdade. Assim, nos momentos difíceis, nos momentos muito bons, nos momentos rotineiros, né, eles estão sempre ali. Eu tenho essa base de fãs muito forte. E com certeza eu posso afirmar que eu me mantive no mercado por causa dessas pessoas. Porque eu não sou uma artista de estar o tempo inteiro na televisão, não sou uma artista de estar o tempo inteiro em capa de revista, não sou uma artista reconhecida fisicamente por todo mundo. As pessoas adoram as minhas músicas e acham que é outra pessoa que está cantando. Ou se é uma tal de Isabel Taviani que nunca viram na vida, entendeu? É muito interessante a música Diga Sim Pra Mim, que é um grande estouro. Eu estava fazendo, há alguns anos atrás, eu fui fazer um show em Natal, fui dar uma entrevista na rádio, e aí o cara, pode botar essa música? Ele, ué, Diga Sim Pra Mim? Eu falei, sim, é a minha música de trabalho nesse momento. Não, não pode ser. O locutor falou, como que não pode ser? Não, essa música é do Desejo de Menina, a banda aqui do local. Eu falei, não, meu amor. Não, meu amor. Essa música é minha.
Eles fizeram
música
versão?
Eles que iniciaram esse caminho de versões para forró, sertanejo, pagode, tecnomelody. Essa música foi gravada em todos os ritmos por aqui, sabe? Foi muita gente regravando. Acabei de receber um novo pedido de regravação dela, de um cara muito poderoso no sertanejo. Não vou falar o nome. E, assim, é uma música foi muito, muito forte pra mim. E nesse dia o cara falou, não é possível. Bomba, bum, 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 fazendo a sonoplastia. Bum, bum, bum. Eu estou aqui com a autora de Diga Sim Pra Mim. Não é da banda fulana de tal. Eu falei, gente, como assim, né? E era uma loucura. E, assim, e explodiu. A música explodiu. Então, você pega essa música num voz e violão, né, e toca ela no voz e violão. E quantos casamentos, quantas pessoas se uniram com essa música. Eu fui muito abençoada de ter feito.
E tem muito pedido no seu palco, né?
Muito, muito. Ontem teve 3, 4, 5 pedidos de casamento.
Oi?
Na plateia. É.
Sério?
5 pedidos?
5? Eles me mandam e-mail o tempo inteiro. Por favor, quero pedir a mão do meu marido em casamento. Por favor, eu quero pedir a mão da minha esposa.
Não, você não precisa levar o violão mais. Você faz pedido de casamento comunitário.
É isso, amor.
Mestre de cerimônias, Isabela, também. Você só fica lá. Próximo.
É próximo show no cartório.
É isso, gente.
Próxima turnê no cartório.
cartórios de todo o Brasil.
É. Gente, surreal. Essa música foi muito tocada em casamento. É muito bonita, né?
E claro, Diga Sim Pra Mim.
Diga Sim Pra Mim, né? É uma coisa de louco. É uma coisa... Enfim, é uma música muito emocionante. Ontem aconteceu isso. 5 pedidos de casamento. Teve um que foi muito engraçado. Foi no Vivo Rio. Ele tinha mandado e-mail pra minha produção, pedido isso aqui. Eu falei, vamos programar. Você vai sentar em que mesa? Naquela época, eu ainda romantizava tudo isso. Que mesa você senta? Vai ceder um holofote em cima de você. Tá? Você vai pedir a mão da menina em casamento. Tudo certo, tudo preparado. A mesa tal, holofote passado à luz na passagem de som e tal. Tudo certo. Aí quando o cara... Gente, por favor, agora eu queria chamar o fulano de tal. Falei o nome dele. E a fulana de tal. E o cara levantou a mulher. O que, que é isso? Quando ele puxou as alianças, e eu pensei em comprar algum... A mulher ficou assim, ele puxou a aliança, caiu rolando por debaixo da mesa, era um público, a galera baixando, pega aí. E a
Luz, olha
aqui. Assim, o canhão atrás do cara, e o cara pega... Ele levantou... Surreal, cara.
Tá vendo como é mais emocionante?
Tá certo.
É sempre, né? O café.
Tá vendo?
É muito mais emocionante. Você não ia contar a história dele.
Ele nunca vai lembrar dessa história assim, desse jeito. Naquela hora, lembra que explodiu a aliança pra tudo quanto é lado?
Maravilhoso.
É isso.
Maravilhoso.
Pra uma mulher que conseguiu organizar o seu casamento em 20 dias e a minha mulher não sabia que ia casar comigo, você quer o quê?
Peraí. Agora você vai contar, minha linda. Você não vai passar por esse assunto assim.
Bom, é o seguinte, quando a gente foi fazer a fertilização...
É assim, pra não correr o risco de fazer o pedido, você já nem pede. Fala, não,
não,
é, que
eu... mas é. Mas aí, você pensa bem, eu fiz uma canção que é essa expressão do pedido de casamento, né? E aí quando nós fizemos a fertilização in vitro, eu falei pra ela, Mi, vamos casar no papel, pra eu poder ter minha segurança, a gente tá com tudo certo, não sei o quê. Ela olhou pra mim, falou assim, nossa... Logo, essa mulher que compôs Diga Sim Pra Mim, esse romance todo, é assim que você me pede em casamento?
Toma.
Toma-lhe. Toma-lhe. Eu falei, não, você tem razão. Não, não, tá tudo bem. Não precisa casar agora, não. Calma, porque agora eu tenho que me ferrar toda. Eu tenho que arrumar um jeito de me superar, porque agora acabou comigo.
Agora é helicóptero.
É, tipo isso. Tipo pedra.
Tá vendo parando
jogada.
Pão de açúcar.
Alô, William Bonner? Dá pra parar o Jornal Nacional? Dá pra interromper rapidinho a notícia?
O plantão, hein? Pra Isabela também.
Isabela tá vindo ali, pede a mão de menina. E aí eu falei, cara, eu vou casar. Eu tinha um show dia 12/12/2018, lá no Teatro Riachuelo, que é um cinema que foi transformado no teatro. É lindo, sabe? Um classicão, bonito, enorme. Aí eu liguei pra minha advogada. Sula, quero casar no dia 12. Ela, como é que é? Eu falei, prepara os documentos. O que é que eu preciso fazer? Me dá isso. E a Milena tem que... Não, a Milena não vai assinar nada. A Milena não sabe de nada. Como assim? É surpresa. Ela não pode saber. Eu vou me casar no palco do teatro. No meu show. Ela, Isabela, você é maluca. Eu quero que você me diga tudo que você precisa. Peguei toda a documentação toda, não sei o quê. Liguei para as pessoas. Falei, ó, você vai ser madrinha. Chamei Zélia Dunca para ser madrinha. Você vai ser madrinha. Minha mãe, você vai levar as alianças. Minha filha, como é? Vai levar as alianças. Vai ser no palco. Vai ser assim. Eu não vou dizer nada para ela. Vou dizer que nós vamos tirar umas fotos no palco para divulgação. Porque a menina também é cantora, né?
Uhum.
Não sei se você se lembra daquela que fez destaque no Faustão.
Eu já vi vocês cantando.
Me aproximar. A menina já foi tema de novela. Novela Duas Caras. Duas caras? Não, duas caras fui eu. Eu não sei lá qual é o nome da novela, já esqueci. E aí, ela botou uma roupa no final do show. Convidei minha família da Bahia, a família dela de Minas. Estava todo mundo botando as cadeiras no palco. Uma cerimonialista com os cabelos vermelhos maravilhosos. Uma cantora também. E aí, cara, quando ela botou uma roupa branca, ela falou, mas eu tô de branco e você de branco também? Mas como assim? Vamos tirar foto assim? Tá perto do Réveillon, amor. Fazer umas fotos de Réveillon e tal.
Ai, que maravilhoso.
Sabe? Não aguentava mais aquela história. E pra pegar, pra fazer as alianças. Que loucura. Nossa. Que foi. Gente, não tem noção. E o show, né? O show tava me ligando. Eu tô cantando o quê? Eu não sei o que eu vou cantar, mas vou cantar.
A cabeça tava em outro lugar.
Eu cantei um robô, totalmente automatizada. Quando a gente desceu, a coxinha assim, né? Lá no fundo do palco, pá! Abriu a porta assim. Eu de branco, ela de branco, eu peguei na mão dela, ela olhou pra minha cara, entregaram um buquê de lírios brancos pra ela. Lírios brancos combinam com o meu bem, música minha. Ela pegou, eu peguei o meu, eu falei assim, tá bom pra você? Aí ela... Ai, fulano, bah! começou a chorar. E o cara tocando no violino. É, se você vier pro que der e vier. Eu não casei com Diga Sim pra mim.
Olha
tá?
Aí.
E aí foi lindo, foi emocionante. Foi, nossa, e a cerimonialista Nana Kosak, né? Nana Kosak, acho que é esse, esqueci o nome dela agora. Uma cantora maravilhosa também. E aí, não, aquela emoção toda, bicho, foi insuperável. Aí acabou, né?
É que o Diga Assim é bom pro pedido, né? Ele é. A Má fala isso, né? Ela fala que aquela. É, aquela música que tem. De quem que é? De quem que é essa música?
Bruno Mars.
É do Bruno Mars? Uhum. Que ela fala assim, que tem gente que usa no casamento. Ela fala assim, mas se a pessoa tá pensando agora, minha querida, já comprou flor, já botou vestido agora, tu tá pensando?
Pô, mas eu falo, prometo sempre ser o seu abrigo, né? É. Na dor, o sofrimento é dividido, né? Te juro ser fiel ao nosso encontro. É uma promessa também. É. Na alegria, felicidade vem em dobro. E eu tive gêmeos, né? Na alegria, felicidade veio.
Nossa, arrepiei. Eu também arrepiei.
É louco,
aleluia,
né?
Arrepiei.
Nossa. Que lindo isso.
É lindo mesmo, é lindo. Hoje eu canto essa música pensando na minha família. Uhum. Né? Não só a música Dois Babies e Uma Casa de Campo, que é o meu recente single lançado, mas assim, Diga Assim pra mim, passou a ser uma música. Eu acho que eu meio que imaginei, assim, né? Alguma coisa. E passa a ser a música da minha família, assim. É muito bonito, muito legal. Eu sou muito feliz de ter feito essa música.
E o que, que vocês falavam antes de ser mães que nunca iam fazer, que agora vocês pagaram a língua? Tipo, ah, mêsversário, nunca vou fazer pro meu filho.
Para o meu filho? Ela que faz. Eu sou muito durona. Eu sou policial mal na história, né? Ela é a toda boazinha. Porque a Milena é o seguinte, a Milena nasceu para cuidar. Ela nasceu para cuidar de você. Ela é médica. Imagina uma médica que nunca teve uma reclamação dentro de um hospital. Só caixa de elogios. Nunca. Ela é aquela pessoa que vai... Se você disser assim, nossa, eu estou sentindo assim, não sei o que lá. O que que é? Ela vai te ligar 3 vezes. Você fez isso, você tomou remédio, a hora do remédio é tal. Ela vai explicar para todo mundo o que é tudo, sabe? Ela nasceu para cuidar.
Super atenciosa.
E eu vinha de várias relações muito doídas, né? Onde sempre eu era meio maluca, porque eu gostava de pessoas complicadas. Pessoas que, eu vou salvar a tua vida, Cris. Eu sei que você precisa de mim pra você ficar feliz.
Eu vou te consertar.
Eu sei o que você precisa. Eu era essa. Uhum. Né? Tinha uma menina que eu namorei que ela fala assim, cara, você assusta. Você assusta a gente. Porque não pode ter uma paixão desse jeito. Não pode ser uma coisa assim. Então, era uma loucura na minha vida. Porque eu sempre era a manipulada. Né? A tola apaixonada era eu. E aí, quando eu saí desse relacionamento, que eu encontrei uma Milena na minha vida, Libriana, como eu, doce, amável, carinhosa, cuidadora, atenciosa, sabe? E aí eu fiquei, isso não existe. Essa menina
tem alguma coisa errada aqui.
Exato. Tem alguma mentira aqui. Tem. E eu ficava sempre com o pé atrás com ela. Não, isso não existe. Não, até um dia que eu estava tão acostumada, foi engraçado, eu parei com o meu carro assim no posto de gasolina para sacar um dinheiro. Quando eu parei o carro, logo eu estava namorando com ela, eu já ia saltar do carro, lá, plaque! Aí eu olhei assim, o que você vai fazer? Ué, vou sacar o dinheiro. Eu falei...
Não sou eu que tenho que fazer
não
tudo?
Não sou eu que vou sacar o dinheiro pra pagar nossa conta? Não sou eu que vou sair do carro pra comprar uma água? Você vai sair pra mim? Porque era sempre eu que fazia.
Sim.
Era eu que carregava a mala, sacou? Então, quando você vê uma mulher que tá do teu lado, mas que tá cuidando de você, que tá dividindo as coisas com você, isso era, eu surtava, eu não acreditava.
E, aí, e não é que você não possa fazer...
Não, lógico, né? Não. Assim, e ela é uma pessoa complicada, porque ela também passou por comer um pão que o diabo amassou, porque as pessoas que passaram na vida dela também se utilizaram disso. E eu falava isso pra ela, cuidado, ainda bem que você tem a mim. Se não fosse eu, sabe, você seria muito manipulada, cara. Você é... As pessoas podem...
Se aproveitar, né?
Claro.
Né?
E aí, eu fui conhecer a família dela. Falei, isso tem uma coisa errada. Quando eu conheci a família da Milena, lá em Minas, sabe aquela família de... Aquela minerada boa do sul de Minas que fala, ei, porta, porteira, essas coisas assim. Gente, eu me apaixonei por eles. Eu falei, meu Deus, eu entendi tudo. Eu entendi de onde veio isso, essa bondade, essa honestidade, esse caráter, esse jeito. E é impossível você não se apaixonar por ela. É impossível você não se sentir atraída por esse mundo, sabe? E com as crianças, o que aconteceu para ela? Eu falei, olha só, presta atenção. Você vai deixar de cuidar de mim? Nunca, amor. Você é o foco da minha vida. Você não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos ver. Nasceram aqui a espirralha. Nasceram a espirralha. Ave Maria, mas eu sou a última a ser vista, né? Olha, eu vou sair com os meninos que eu vou no shopping. Falei, o quê? Ah, vou comprar um tênis. Eu tô sem tênis, amor. Tô precisando de um tênis. Eu tô saindo. É assim. Eu falei, como assim, cara? Ai, meu Deus. sabe? Claro que não é bem assim. Uhum. Mas, assim, o foco dela...
Vai ter que fazer o drama.
Muito claro, é. Nossa, não tem graça. Ela é muito assim... Eles são tudo pra ela. Então, ela chega, tipo, vai do trabalho, aí traz um presentinho. Eu falei, para com isso. Porque o Estevão já chega na porta. Mamãe, você trouxe o quê pra mim? Quando ele fala isso pra mim, eu falo assim, trouxe nada. Trouxe eu. Não tá bom pra você? Eu voltei pra casa. Tá feliz? Mamãe chegou. Ah, dá um beijinho na mamãe. Menina, não. Não, eu trouxe um pirulito. Não, eu trouxe não sei o que lá. Para com isso. Ele não precisa. Ele já é feliz porque você voltou. Então, ela assim, ela não é que ela mime. E não é que ela seja permissiva. Mas ela é mais essa pessoa que tá exausta, cansada. Mas ela vai sair com os filhos.
A linguagem do amor dela é atos de serviço e presentes.
É isso. É isso. E ela tá sempre doando. Eu vi uma moça falando um negócio da jarra, eu achei interessante. Você viu no TikTok? Ela pega um copo d'água e uma jarra. E aí ela fala, você é a jarra ou você é o copo? Aí ela começa a derrubar aquela água toda no copo e a água vai transbordando aquele copo. Tem uma hora que você tá vazia. Aí o copo diz, não, eu vou também estar com você. Aí joga o copo. Olha quanto ela deu e não recebeu em troca, né? Então, a Milena precisa tomar esse cuidado, porque ela é sempre muito assim. Então, eu sempre tentei retribuir, é mão dupla, né? Tanto que eu falo na música dos Babies e uma Casa de Campo, eu falo assim, o amor, quando é pra valer, não confunde, até te arranca da dor que vier. O amor não é flor, é perfume da fruta, madura, colhida do pé. O amor tem camadas profundas e move montanhas, coisa estranha, frisson. O amor traz certeza e surpresa, vontade e saudade. O amor é amor, é o amor, sabe? Porque o amor não é aquela coisa doída que você conhece bem com as minhas músicas, né? É aquela coisa, né? Tô aqui te esperando, largada no canto desse apartamento.
Ai, Polaroid.
Polaroid, né? Eu sempre sofrendo, não vejo mesmo.
Essa,
né?
Daí é encostada no azulejo, igual. E eu aqui, largada.
No canto! Nossa,
que linda essa música!
E eu tava largada mesmo no canto do apartamento, totalmente largada. Então, assim, eu era sempre essa pessoa. E de repente, cara, eu entendi que o amor não precisa rimar com dor, de verdade. Sem querer ser aquela coisa idiota, né? Mas não precisa, cara. A dor, o amor tem que ser. Ele tem que ser leve, ele tem que ser bom, você tem que estar feliz ali dentro. Você não pode estar se doando o tempo inteiro com medo de perder. Se você está com medo de perder, é porque não tem que estar com você. Tem que ter uma coisa que as duas troquem, as duas pessoas precisam estar sempre trocando. Não é você entregando. Venha a nós o vosso reino, nunca. Né? Uhum. Então, tem que ter esse equilíbrio. Né? E eu encontrei isso com ela. Mas os filhos realmente mudaram um pouco o modus operandi do casamento, sim, né? O foco realmente agora é eles, não, sim, tem jeito. É um cansaço muito grande. O sexo já não é a mesma coisa. Eu que já estou na menopausa. E a mulher na menopausa tem que se cuidar muito. Fazer reposição hormonal. É até importante que a gente fale isso, né? As mulheres não falam sobre isso, né? Tem medo de falar sobre isso, né?
Tem que falar.
Então tem que se cuidar, tem que se gostar, tem que se amar, tem que fazer a sua reposição hormonal, tem que buscar. E assim, como você está sempre tão cansada nessa fase da vida e com filhos, né? Mas eu tive filhos mais velhos. Então, olha que dificuldade, né? Então, esse casal precisa se encontrar de novo.
É muita exigência numa hora que você já não está mais podendo.
Exatamente.
Tanto, né?
Você não tem mais aquele vigor.
Sim.
Não tem. Então, você precisa o casal para sobreviver. Não sei como é que alguém consegue... Ah, eu vou engravidar para manter meu casamento. Como?
Não.
Meu Deus! Meu Deus! Mas, assim, meu casamento...
Tem uma coisa que vai... acelerar o fim do casamento, é isso.
É isso, a não ser que isso aqui é uma questão comercial com os filhos, essa manter a pessoa ali daquela forma.
Claro.
O meu casamento, realmente, ele permaneceu porque ali tem muito amor e muita certeza. Mas o casamento muda muito, o processo muda, sim, muito.
Mas, sim, você não contou como é que vocês se conheceram, você só contou que ela chegou na sua vida.
Cara, é muito engraçado porque, eu vi a Milena no Faustão. Eu estava ainda com a minha ex, né, em casa, e eu vi a Milena Faustão. E tinha uma cena muito bonita, né, que ela estava atendendo um paciente numa maca no hospital e, de repente, alguém chamava ela olhava e ria. Ela tem os olhinhos apertadinhos, né? E ela ria. E eu estava assim, falei, gente, essa menina tem um sorriso tão maneiro, tão puro. Que energia boa, cara. Que vibe boa. E aí apareceu o clipe dela no Faustão, que era o Garagem do Faustão. Clipes que as bandas faziam, jogavam lá e tal. E apareceu a música dela. Eu falei, pô, que maneira, essa garota canta legal, tá, a música é boa. E passou.
É médica, é artista.
Médica, é artista, a história dela é muito bonita, né? E aí eu falei, pô, legal. Aí, no final de semana seguinte, ela tá ao vivo no Faustão. Aí eu falei, ué, o que é isso? Aí o Faustão explica que tiraram ela do garagem do Faustão, porque não caberia mais, a disputa seria injusta, porque a votação foi gigantesca para ela, e aí, nisso, ela vai cantar ao vivo, e ela canta ao
Corta
vivo.
Corta pra Isabela
Taviani. E aparece quem?
Foi gigantesca, bateu recorde de votação, e a Isabela Taviani.
Que loucura! A casa lotada com uísque e requeijão na mesa, todo mundo aqui.
Só vai beber, votou quando?
Volta agora!
Não, eu tava quietinha do lado da ex, assim, quietinha.
Ai, meu Deus do céu.
E aí aparece o Mariozinho Rocha, cara, assim, falando dela, não sei o que. Eu falei, que isso, gente? Essa menina tá com poder, assim, essa história toda. Aí achei que era estranho, né? Não é real. De novo, eu desacreditando, sim, né, da história dela, né? Coitada. Não é real. Tem alguma coisa estranha aí. E aí,
charlatona,
bicho,
essa menina.
E aí ela cantou, eu falei, pô, maneiro, beleza, acabou. Aí passou essa novela, que tinha o cérebro eletrônico, faz tudo. Na abertura, era ela. E aí eu olhei, ouvi aquela voz, eu não sabia. Falei, quem é? Aí teve um dia, eu falei, gente, eu acho que é aquela menina do Faustão. Olha lá, já botaram ela na abertura da novela. Tô falando,
tem coisa aí, tem coisa aí.
Botaram ela na abertura, beleza. E aí eu fui fazer um show, né, no Rio de Janeiro, e ela tava na plateia. E ela queria me entregar um CD, né? E eu tava passando mal. Eu tava com uma diarreia terrível. E eu tinha falado pros músicos, eu tô passando mal. Eu não vou conseguir tocar. Se eu sair do palco, vocês continuem. Pelo amor de Deus, inventa qualquer coisa que eu preciso, é o banheiro. Eu tava num piriri danado, né? Minha Nossa Senhora, isso nunca me aconteceu na vida, né? Eu, assim, desesperada, não consegui passar o show inteiro.
E bem nesse
aí
dia,
ela falou
o palco
com...
tem uma magia, né?
Tem uma
cura, dor de cabeça, diarreia, tudo.
E também te detona também, né? Opa. Quando a coisa não tá boa, Nossa Senhora, é um poder... Bate mesmo. E aí, ela encontrou meu técnico de som, que gravou o disco dela também, por coincidência. Ronaldo, entrega meu CD pra Isabela. Não, vai lá, cara. Vai entregar pra ela. Isa é uma fofa, cara. Vai te receber. Ó, se ela não te receber muito bem, que ela tá com uma... Aquela palavra horrorosa que eu não vou repetir. Aí ela assim... Não, mas ela é gente boa. Vai lá. Lá foi ela com o CDzinho. Aí encontrou um músico.
E um rolo de papel.
Exatamente. Fulano de tal, que era o músico, o Vini, que tocou com ela. Pô, Isabela, pô, dá um CD pra ela. Não, cara. Pô, ali o camarim, vai lá, minha. Vai lá entregar pra ela. Não vou. Não. Olha, é o seguinte, ela é gente boa, mas se ela não tiver bem, porque ela tá com uma...
Nossa,
aí a menina já ficou assustada.
Gente.
Aí chegou o meu outro músico. E falou pra mim, Isa, tem uma cantora aí lá de Minas, que faz um sucesso grande lá em Minas, queria te entregar o CD, falar com você. Eu, na mesma hora, gente, sem brincadeira, falei, quem é, Milena? Aí ele, é.
Como é que você sabe?
Entrar. Ele, assim, veio na minha cabeça. E quando eu não tinha, olha, como é que eu sou miqueira. Eu não tinha certeza que era ela que estava cantando aquela música. Eu não sabia mais nada da vida dela. Quando ela entrou no corredor, assim, pra chegar no camarim, eu olhei pra ela e fiquei, o cérebro eletrônico faz tudo. Faz quase tudo. A menina, toda sem graça. Tipo assim, a Isabela sabe que eu gravei aquela música. Quase ninguém sabia, né? Uhum.
E ela não fazia ideia que você já tinha visto no Faustão duas vezes.
É, não. A menina me entregava o CD assim, ó, esse aqui é meu CD, tá? Eu espero que você goste. O show foi lindo, maravilhoso, não sei o que, sei lá. Tchau. Eu falei, calma aí, cara. Que ela é uma gatinha, assim, espera um pouquinho. Claro, ela tava achando que eu tava naquele piriri danado. Ela saiu correndo no camarim, feito louca. E aí, nós fomos contratados pra um show em Manaus. É aí que rolou a parada, porque...
E desse dia, ela só entregou o CD e foi embora com ela.
Foi embora. Eu não sabia mais nada dela, botei o CD no meu carro e eu vi o CD dela. Pô, legal, achei umas coisas bacanas e tal. Parou, acabou. Isso foi em agosto, quando deu julho. Quando deu em novembro, me contrataram para um show em Manaus. E aí a minha empresária falou, olha, é você e aquela outra menina, a tal da Milena lá de Minas Gerais. Aí eu falei, e eu já tava no meu casamento destruído, assim, sabe? Tipo... Era uma coisa horrível que estava acontecendo ali. Eu falei, cara, pô, que legal que essa menina, pô, que bacana, vamos cantar junto, beleza. Então, fui. E nesse dia, a gente foi conversando no avião, 4 horas, só conversando. E ela, eu e ela, assim, sabe, tão parecidas.
Uma sinergia.
Passando mesmo os momentos, né, com casamentos fracassados e tal, não sei o quê. E a gente sentiu uma vibe muito boa. E a partir dali, não teve como... segurar a onda. Tanto que eu faço aquela música, né? Que eu falo... Foi em Manaus, né? Então, a primeira música que eu compus pra ela foi... Lamento dizer, mas quando a chuva passar, eu devo partir. É triste ter que deixar você por aqui, guardada nas palavras de tanto que a gente conversava, chuva, Manaus. Lamento informar, devemos nos retirar. De onde isso vem? Um cheiro particular de se querer bem, um tal bem-estar. Porque eu sentia esse bem-estar perto dela. E eu falei pra mim, assim, essa menina pode não ser minha namorada, mas eu quero ela pra sempre na minha vida. porque ela é muito especial. Ela é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Nossa. Eu não conheço uma pessoa melhor que ela. De coração, de boa intenção, de caráter. Assim, ela é realmente a mãe dos meus filhos.
Que lindo. E assim, realmente não tem como competir, né? Com uma música dessa, com o estilo que a Isabela escreve. Se jogasse, por exemplo, supondo que nós fôssemos solteiras, jogasse as três num lugar, não tinha como competir com a Isabela.
Não tem. É, fala assim, tá
não tem pareia, não tem pareia.
Que coisa mais linda que ela escreveu.
As minhas músicas são muito confessionais. Eu falo muito sobre mim nas minhas músicas, por exemplo, nas próprias estrategistas que a gente estava conversando. Uhum. Quem é o meu fã que acompanha a minha carreira sabe exatamente as fases que eu passo, né? Por que eu escrevo aquelas coisas?
É muito pessoal, né?
É muito pessoal. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque você está sempre se expondo.
A gente tem amor e raiva junto. Entendeu? É tipo verdade. Assim, que ódio!
O que você não fez com ela? Não faz assim com ela, Exatamente. O engraçado é, quando eu casei, aí eu recebi uma mensagem de uma fã falando assim, pronto, agora ela casou, agora ela vai ser fofa. Agora ela não vai mais escrever aquelas canções, o farol, calha a boca, não fale nada mais agora. Ela agora vai ser fofinha, só vai escrever coisa fofinha. Eu falei, não. Fiquei com uma raiva daquilo. Tá maluca? Fui abrir minhas gavetas do rancor, das coisas que a gente guarda ali. E eu escrevi Rivotril, né? Que tá no meu disco A Máquina do Tempo. Logo eu falei que eu jogo a pessoa da escada, sabe?
Tu quer?
É isso. Você quer? Então toma ali. E aí eu escrevo as coisas mais
absurdas. Vem ser meu abismo.
Vem ser meu abismo. Essa história é puxada. E aí, tô sempre que a gente, por mais que eu esteja distante, graças a Deus, nessas coisas, a gente tem as memórias da gente.
Claro.
Né? E a gente precisa. E assim, a gente tá salvando
tantas
pessoas.
E sempre tem um amigo
pessoas.
Vivendo também, né?
É,
alguém te conta uma história, desperta.
Claro, o tempo todo, é verdade. E a gente vai com as canções, a gente tá ajudando pessoas passando por aquilo, né? É muito louco isso. O estrategista, quando eu canto no show, é assim, eu falo, fiquem longe dos objetos cortantes, porque é uma música perigosa. É uma música perigosa.
Desperta,
sabe?
Sentimentos.
Complicado. Então, as pessoas ficam...
Agora peça pra ela, não importa o que venha depois, entendeu? Agora peça pra ela meu bolo de fubá. Peça pra ela a massagem no pé que eu fazia. Peça pra ela...
Agora vai lá, cara.
É óbvio que a gente canta o que diz na letra, mas eu acho que cada um pensa no
seu... A sua parte. É isso mesmo. Sabe? O seu processo. É verdade. É lógico, né? Tipo, eu fiz tanta coisa por você, né? Tem essa a parte bonita da música, que é o aplauso que eu recebi em cena aberta e que eu lhe doei. É muito sagrado isso, né? Porque para um artista, você pegar o seu aplauso... E foi, eu acho que naquele momento que eu fiz aquilo, que aquilo aconteceu realmente, né? A pessoa estava sofrendo um processo psicológico muito forte, né? Enquanto eu estive do lado dela todo esse tempo, fazendo o melhor que eu podia. E o problema não é esse. O problema é você fazer tudo por alguém e a pessoa dizer que você é culpada do problema dela. Aí é ferrou.
Aí não, né?
Não dá, né? Você faz tudo. Você tá junto, você se isola, você...
Se doa.
Enfim, o tempo inteiro. Mas a culpa disso é sua. Eu tô assim porque você me deixou assim. Tô assim porque você é assim. Porque você é isso, porque você é aquilo. É sempre apontando o dedo. E naquele momento eu falei, cara, eu vou dar os meus aplausos que eu recebi pra você levantar a tua energia. E foi injusto com o meu público. Tá me aplaudindo. Não era, aquilo não era pra ela, mas eu dei. Então eu falo na música isso. Uhum. O aplauso em cena aberta que eu recebi e lhe doei. Fui eu que me doei, sabe? Sempre eu coloco isso na música. Então é uma música muito doída.
O roubar de si pra te fazer feliz.
Pra te fazer feliz.
Mas o mais pesado pra mim é a última frase. Que é tipo assim, pede pra ela pelo menos...
Pelo menos, se deitar contigo
por amor.
Por amor.
Que, tipo assim, ainda pode ser que tudo isso você consiga.
Que vale a pena. Né? Tudo isso que você fez comigo, tomara que você... Que seja valoroso, sabe?
Com certeza,
mas não foi.
Estão pagando assim o karma, porque escuta sua música na rádio, na novela, vê clipe na TV, aí você aparece no programa e fala assim: de novo, eu tenho que escutar que eu errei mesmo.
Não, e tá indo pra uma entrevista, entrar no Uber, né? Peça pra. Droga!
É o maior.
Acho que não, acho que já viraram a página, se Deus quiser.
Não viraram.
Viraram. Não tem que virar, gente. A gente tem que virar a página, a gente tem que ir pra frente, coisas boas vão acontecer. Né? Teve uma que realmente falou pra mim, cara, minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse acreditado no amor que você tinha. Isso é verdade. É porque essa coisa do assustar, né? Assim, é muito você entregar e Aí a pessoa não... Porque tem... Eu sou maluca, cara. Tem umas coisas muito loucas. Porque, ó, vou te explicar uma coisa. A minha primeira namorada, eu tinha 15 anos. Era minha amiga... É do relógio. Minha amiga da escola. Eu conheci com 9. Na terceira série do primário. Uhum. Tá? Nós namoramos, casamos, não com papel, mas moramos juntas, compramos um apartamento juntas. E eu fiquei com ela até os 30. Porque 15 anos, eu passei minha adolescência, a início da minha juventude.
Nossa.
Minha juventude ao lado dela. E, claro, era óbvio que, e dentro desse processo, algumas dúvidas eu tinha. Pô, será que eu vou ficar com você para sempre? Será que eu nunca vou beijar outra boca? Será que eu nunca vou fazer sexo com outra pessoa? Como é que vai ser isso? Então, essas perguntas, essas loucuras, né, que acho que todas nós faríamos, né? Talvez ela não, porque diz que ela era... Nossa, ela era perfeita, leonina perfeita, né? Então, assim...
Que você cabelo.
É só ver o cabelo, a gente já sabe a parada. Olha lá, olha lá.
Ela
leonina perfeita, né? Aquela coisa. Você atravessou a rua que tinha muito fotógrafo do outro lado. Mas ela era uma pessoa muito boa, muito bacana também. Então, assim, fiquei junto 15 anos, né? Ok. Então, eu quando eu terminei, eu tinha que ser uma coisa muito louca pra eu terminar e conseguir meter a mão na maçaneta e sair. Porque aquilo era assim, era uma corrente na minha vida. Era uma... Gente, eu entendo as mulheres que ficam dentro de uma relação tóxica, uma relação difícil, uma relação que é usurpadora. Porque você tem tanto medo. Cara, eu tenho isso aqui é o meu porto seguro. O que vai ser lá? Será que eu vou conseguir alguém? Será que alguém vai me amar? Será que alguém vai se apaixonar por mim? Eu me achava horrorosa, me achava feia, me achava sem nada, nenhum atrativo. Menina, quando eu saí com 30 anos, eu me sentia com 17. E eu beijei todo mundo, e eu fiquei com todo mundo. Era mulher casada, mulher solteira, não queria... Não apresenta pra Isabela, se for casada, ela pega. Eu era dela, entendeu? Um tempo perdido,
passando
gente.
Passando rodo.
Que passei rodo. É. Mas era uma época boa de descoberta. Eu descobri que
se
eu tinha
parado,
um borogodó.
Se tiver parado, finge que é poste, porque se mexeu, eu pego. Balançou ali.
Balançou, não era tão assim, né? Mas eu tinha um certo... Né?
Um critério.
Critério, a
e
palavra
nisso, sua carreira já estava super andando.
Não.
Não?
Nada. Imagina a minha carreira... A minha carreira... Olha, falando de carreira, eu comecei a cantar com 18 anos. Cantar nos bares. Mas eu fazia canto lírico, eu cantava ópera.
Você começou na ópera.
Eu comecei na ópera pelo estudo, né? Tanto que eu cheguei a fazer recitais. Meu avô era cantor de ópera, ele era um barítono. Então, eu tinha a linguagem da ópera desde muito cedo, porque eu frequentava o teatro municipal, eu assistia todas as montagens, né? E minha mãe era pianista. E ela dava aula de música para crianças. Então, eu sempre cantei muito fácil. Gente, eu cantava o hino nacional com 2 anos de idade. 2 aninhos de idade. Era uma coisa que você precisava ver. Que eu tenho aqui. Tiago, tenho aqui, Tiago. Faz um favor pra mim, pra não perder tempo aqui. Peraí. Vou botar no microfone aqui. Faz um favor pra mim. Eu vou falar enquanto eu tô falando, né? Eu sou assim, eu falo uma coisa e depois da outra, tudo bem. Isa Nacional. Isa Hino. Olha aqui.
Você
Isa,
tem isso?
Eu tenho hino nacional, Isa. Quer ouvir?
Claro!
Eu tinha 2 anos.
Consegui o braço forte para minha dona Tata. O patamar e dona Tata, só. Brasil,
um
foguete a terra desce.
Foguete a terra desce. Eu gostei dessa versão.
Um foguete a terra desce.
Profética, tá? É. Brasil é um foguete, a terra desce. É o que tá acontecendo.
Olha, pode crer.
É o foguete que foi pra Vênus. Aí o Vênus, a terra desce. Ela já
poxa,
tava,
podcast,
não.
Cara.
Tipo assim, Brasil era um foguete, mas a terra falou, desce.
Minha nossa, vocês estão tão profundas, Jesus.
Eu já ia te perguntar, porque assim, tem... Brasil, sonho intenso, amor. Brasil, amor intenso, né?
Uhum.
Aí eu falei assim, será que você lembrava dessa? Que nem a tua música que você trouxe.
Exatamente.
Você tava aprendendo a falar.
Começou aí. A minha troca dos fonemas. Vendo, cara? Que isso, gente? Tem que me estudar.
Sonho intenso, amor eterno, né?
É.
Você nem tinha aprendido intenso, a falar direito e já tava cantando o hino.
Então,
assim.
Tava cantando porque minha mãe ensinava o hino para as crianças. Já tinha uma Fafá de Belém rolando ali. Já tinha. A minha, essa coisa da minha interpretação. Era assim.
Que maravilhoso.
Eu tinha 2 aninhos. Hoje eu vejo meus filhos com 4 anos, não chegam nem perto disso, do que estão cantando. Eu falo, gente, como é que... Eu tinha realmente essa vontade. Era pra mim, era muito fácil cantar. Eu vivia cantando, né?
Mas e aí, no canto lírico, você era soprano?
Eu era soprano.
E depois que você veio
eu
explorar
era soprano dramático.
Essa parte
não,
mais
mesmo? Não, porque é o seguinte, eu tenho uma voz grave, mas quando eu fui fazer os vocalizes e a gente vai achando o registro, eu era soprano. Só que eu não não é soprano ligeiro. Eu não cantava Traviata.
Sim.
Não fazia esse negócio, não. Eu cantava Madame Butterfly, Tosca, Vice d'Arte, Vice d'Amor, Vice d'Arte. Eu cantava bem, minha voz era tão bonita, eu tinha um grave bonito, enfim. Comecei a estudar e eu recebi uma proposta. E comecei a tocar na noite também. E aí eu recebi uma proposta do Fernando Teixeira, que era um barítono internacional brasileiro, mas reconhecido lá fora, para eu estudar em Milão com ele. Larga essa porra toda de MPB, cara. Você não pode ficar fazendo isso. A tua voz é um soprano dramático. É uma voz aveludada, bonita. Vamos estudar lá fora. Vamos, né? Eu tinha 20 anos. Aí eu falei, não. Porque eu amo MPB. Assim, eu quero estudar para ter argumentos. Né? Para ter ferramentas.
Sim, técnica.
Eu fazia teatro também. Eu era da turma da Maria Luísa Mendonça. Lembra da Buba? Eu estudei teatro nessa época com ela.
Que legal.
A Maria de Médici, que é diretora da Globo, era da minha turma também. Então, eu fazia teatro nessa época, e fazia canto, e estudava, fazia faculdade, trabalhava também, né? Então, eu queria MPB, e eu não fui para esse lugar. Então, continuei cantando. Com 18 anos, 19 anos, estava fazendo barzinho e tal, babababá. E aí, fazia alguns shows, que não eram shows enormes. Eu fazia algumas coisas, fazia alguns projetos da prefeitura, fiz uns projetos das cantoras do rádio, onde eu interpretava a Dalva de Oliveira.
Isso, quantos anos, imagina?
Eu tinha 22, mais ou menos. Eu fiz a Dalva, eu fiz a Ângela Maria, eu fiz a Elisete Cardoso, eu fiz a Aracy de Almeida, eu fiz a Carmen Miranda. Era um programa de rádio em que do Ari Barroso e o... Enfim, eu cantava isso, foi uns projetos lindos que eu fazia, mas não era assim, não tinha reconhecimento. E aí, quando eu faço 25 anos de idade, eu encontro o Tom Capone, que a gente começou a tocar junto. E ele começou a me incentivar a botar as minhas músicas no repertório. E eu não acreditava nas minhas músicas, achava ridículo. Minha música era ridícula, né? Não, cara, é maneira, tem que botar sua música, tem que ter o autoral, não sei o quê. E comecei a acreditar nessas músicas, né? O tempo foi passando, aí eu me separei dessa pessoa que achava que eu não podia fazer barzinho porque eu já era uma estrela, ela era minha empresária. Você é uma estrela, você não pode se apresentar no barzinho. Eu falei, mas, cara, eu gosto de tocar para as pessoas, eu gosto de fazer esse público. Quando eu me separei, essa pessoa que me apaixonei, ela era dona de um bar em Santa Teresa.
Meu Deus.
Eu trabalhava no Detran, gente, no Rio de Janeiro. E aí, cara, ela me chamou pra ser a produtora musical do bar. E eu falei, tá bom. Aí eu contratei uma pessoa pra tocar no bar. Porque eu não fazia barzinho, nem lembrava mais como fazia isso. Só fazia show, minhas músicas, um repertório e tal. E aí, o cara que eu contratei não foi. Na primeira noite, a casa tava cheia. Ela falou assim, Isa, tu dá o teu jeito aí, cara. Eu falei, caramba, eu arrumei meu violão, caixa de som, botei uma caixa, botei uma caixa de som de guitarra, né, um jazz chorus, um negócio em cima de um engradado de cerveja. Peguei o violão, comecei a tocar assim com um amplificador e foi um sucesso. Você vê, eu não tinha nem repertório, eu ainda cantava Sina, dos anos 80, eu tava cantando ainda, aquilo, não tinha repertório, não tinha essa do que tava rolando. E aí comecei a fazer mais músicas, e comecei a gravar uns demos, né, e tocava no bar. E eu comecei a fazer público, e as pessoas começavam a ouvir que nem minhas músicas. Eu ia fazer o show lá e tocava as minhas músicas, e era todo um louco por foto Polaroid, por Farol, já compunha pra essa pessoa aí, que era dona do bar.
Começou
era pra
ela mesmo. Começou a botar o bar de fãs seus.
Exatamente, e aí comecei a ser contratado pra outros bares. Olha, pensa bem, já tinha entrado naquele papo de ah, ela é estrela, não sei o que, me separei da pessoa, fui tentar fazer a minha loucura, retorno a esse... Olha lá o voz e violão de novo. Retorno a esse momento da minha vida com o meu violão, começo a acreditar nas minhas músicas, aí toco num bar, depois toco no outro. Comecei a ficar tocando em vários bares. Um dia, era uma sexta-feira, tinha trabalhado no Detran, e eu fui tocar num bar em Botafogo, não tinha ninguém, tinham 5 pessoas. Aí minha namorada falou pra mim assim, você vai tocar hoje? Você tá cansada, você trabalhou o dia inteiro, a semana toda, sexta-feira, tem ninguém, tem 5 pessoas. E eu montando som, que o som era meu. Aí eu montando o som, falei, cara, vou, tem 5 pessoas, olha aí, vou ganhar mais ou menos uns R$25 aí de couvert, dá pra pagar a gasolina, cara, eu vou tocar. Ela olhou pra minha cara, tá bom. E fui comecei a tocar, e toquei, e eu cantei, meu Deus, como eu cantei lindo aquele dia, cantei. Eu lembro até hoje da sensação do bar vazio, da localização que as pessoas estavam, sabe? E de repente começou a encher, e foi enchendo, e eu tocando. Daqui a pouco no final eu tava tocando forró, e o braço do violão batia nas pessoas que estavam dançando, e eu, chega pra lá! Não tô conseguindo, lotado. Chega pra lá, lotado, sabe? Aí a menina me chamou e falou, você tem algum CD? Porque eu conheço muita gente de gravadora. Renata Bonora, pessoa que foi, que me deu esse caminho. Aí eu falei, ah, tenho. Tipo, quantas pessoas já tinham me pedido isso, né? E aí ela, eu levei os CDs para ela, mandou para algumas pessoas de gravadora e um cara chamado Aloysio Reis, que era o presidente da EMI, que já tinha ouvido meu trabalho através do Torquato Mariano, e ele disse, não, eu não quero isso. Ele era presidente da EMI, já tinha falado não para mim. E aí ela leva para ele, numa outra situação, meses depois, o cara, cadê essa mulher? Eu amei essa mulher. Eu falei, esse homem é maluco? Uhum. Ele disse, não, ele falou que não queria e tal. Ele tá louco por você, ele quer te ver. Ah, eu tô tocando num bar tal dia. Ele foi lá, me assistiu e falou, cara, se você é assim no voz e violão, o que será de você numa produção? Vambora, vamos trabalhar? Eu falei, claro, eu tinha 32 anos.
Aí começa a sua carreira.
Aí começa a minha carreira. Eu tinha 32, 31 anos de idade.
Tinha começado viver, né?
Exatamente, tinha começado a viver. Você entende como a vida, são esses ciclos que você... Pô, às vezes você acha uma parada, aí você precisa... Volta lá.
Tem gente que tá,
vai,
sei lá, com 20.
Vai se reconectar. Se reconecta. As coisas são muito fáceis hoje em dia.
Tem gente que tá com 20 e fala, nossa, não dá mais tempo de eu fazer minha vida. Caramba!
Eu achava que com 24 anos eu teria já minha carreira na música estabelecida. Era o sonho de adolescente. Coitada, né? Então, assim, então esse momento engraçado, né? Parece que a vida faz novamente esse processo, né? Eu tô me reconectando com os meus fãs, através do meu violão e das minhas canções. Uhum. Coisa que eu fiz isso lá no ano 2000, quando eu gravei meu primeiro CD, meu DVD, meu CD demo. E...
É que agora não dá pra ser bar, porque senão tem que ser um bar muito grande.
Não, cara, mas olha, vou te falar, eu fui pra muitos lugares no voz e violão em pista, sabe? Coisa que eu nunca fiz. Imagina pista, pessoas em pé, dançando, você tocando violão de novo. Às vezes lugares pequenos, assim, tipo em Brasília, era uma casa pequena, mas assim, ó, assim, sabe? Todo mundo assim... cantando loucamente. Como é que você pensa no voz e violão com pista? Né? Se você está cantando balada, porque eu sou uma cantora de baladas, né? Eu tenho muita balada. Sim. É uma coisa que não fecha muito. E a gente está vendo como está funcionando e como funcionou, sabe? Se você pensar, ontem a Casa Natura estava lotada, eu estava sozinha no violão cantando balada.
Pois é.
Sabe? E é porque a canção é aquela canção que pega as pessoas. É a verdade da história ali.
E mostrando, ainda sou eu, ó, tô aqui.
Exatamente.
Né? Sem estar rodeada de um monte de equipamento, de um monte de
Exatamente.
Gente. Só eu e vocês.
É que tem uma coisa, acho que alguns artistas têm isso, não são todos que têm, e você tem, que é aquela coisa que... Os seus fãs gostam de você. Tem muita música que a gente ouve, uhum. que é assim, ah, essa música de tal banda eu gosto.
Ah, entendi.
Essa música de tal banda
entendi,
eu gosto.
Entendi.
A gente gosta de você. Então, eu quero... Eu não conheço ainda a tua próxima música, mas eu já gosto, sabe?
Ah, entendi.
Porque eu quero
É uma
ver...
coisa meio fidelizada, é uma coisa meio assim,
isso mesmo.
De lealdade, né?
É.
Eu sinto isso mesmo que você fala, os fãs têm muito isso, assim. Vestem uma camisa.
Não é todo
camisa,
mundo que tem isso,
né? É verdade, você tem toda a razão.
Se você lançar... Assim...
Tem muito a ver.
Se você lançar um livro de receita...
Entendi.
Os fãs vão comprar, entende? Porque assim, não é o livro.
É a persona
entendo,
completa, né?
Entendo.
Eu sou fã da Isabela. Uhum. E o que ela tá fazendo agora?
É verdade.
Tricô, quero comprar. Tricô.
Pode crer, cara.
Eu acho que isso é muito bom, é muito interessante, mas às vezes pode ser que chegue numa linha da pessoa até se apaixonar por você, porque tá tão presente na vida dela e ela se apaixona platonicamente por você,
sim,
sabe?
Muito.
Você tem alguma história dessa de...
Ah,
de
muita coisa, gente que pagou pro motorista da van pra entrar na van quando eu tava lá e tive que pegar a menina pelo pescoço, essas coisas assim, bater na porta de hotel, no quarto, mas assim, existe, hoje, depois de alguns anos, o que eu saco é que tem um respeito muito grande,
uhum.
rola mesmo, acabei de gravar um vídeo no meu Instagram, que eu tava lá, meu amor, pô, como eu gosto de tocar no seu corpo, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu vi, era o violão, e eu acariciando o violão, e as pessoas, ai, meu Deus, eu tava morrendo aqui, não sei o que, com todo respeito, com todo respeito. Então rola isso, assim, existe, mas eu acho que tem esse mundo da ficção, né, uhum. do romantismo, sim. né, em cima não é só de mim, mas do artista, né, acho que os artistas são impecáveis, são maravilhosos, são exatamente tudo que cantam.
E porque a pessoa pode te idealizar como ela quer, né?
É,
não convive...
Não é a real, né? Você pode fazer o que você quiser, né? É verdade.
Com certeza a Milena poderia ir lá falar... Ah, quero ver se aguentar isso aqui, ó. Porque a gente, todo mundo tem,
é
né?
Lógico, claro.
Eu falo pro Thiago isso, que às vezes alguém vai... Nossa, Cris, porque o Thiago fala assim... Mas se levar, devolve em meia hora. E não paga nem Uber. Eu vou ter que pagar o Uber pra trazer de volta. Porque não vai dar conta de aguentar, entendeu? Então, mas lógico que a gente tá brincando, né? Mas...
É isso aqui.
Porque a pessoa proj- projeta.
É, claro,
ela é perfeita.
Lógico.
Eu só vejo ela sorrindo, eu só vejo ela compondo, eu só vejo ela cantando, eu só vejo não sei o quê.
Verdade,
né?
É verdade, é
verdade. Olha que você acorda.
Mas eu sou exatamente isso aí também.
O que eu canto,
sou perfeita,
sou
maravilhosa, eu canto, nossa, sou cheirosa, sou tudo de bom. É. Pronto, deixa. Vai queimar, mulher? Vai me queimar, mulher?
Os passarinhos te vestindo, é, igual a Cinderela, né? Eu me arrumando pro show.
Bom dia, amor. Bom dia, filho. Bom dia, filho.
Eu acordo no mau humor. Agora, eu acordo no mau humor. A menina fala, gente, eu não aguento mais o seu mau humor crônico de manhã. Eu falei, mulher, entende uma coisa? Eu não nasci pra acordar às 6 horas da manhã. Eu não consigo acordar
às 5:30.
Pra mim, o sono, eu tenho que ter 9 horas de sono. Eu adoro dormir. Gente, pra mim foi a pior. Foi a coisa mais difícil de ser mãe, eu afirmo várias vezes. É não conseguir mais dormir até quando o corpo dói estar na cama. Não tem mais isso. Sabe? Você acorda, às vezes eu acordo, vai botar o café.
Não fez o download da alma ainda, né?
Não, aí a criança reclama que quer ir pra escola. Eu falei, por que você tá reclamando que é pra escola? Você acorda às 5:30 da manhã? Por que você não acorda agora que é às 7? Agora que é a hora de se acordar pra ir pra escola? Agora na hora de sair. Faltam 5 minutos pra levar a criança pra escola. Mamãe, eu quero levar a novidade do dia. Agora? Não, você acordou, tem 3 horas, você tá acordado aí, meu filho. Por que você não pegou essa novidade do dia antes? Aí dá um descanso, joga no chão.
Calma,
eu quero a minha novidade do dia.
Que vai chegar o
que
momento.
Que bom humor é esse?
Que eles vão chegar domingo, 11 horas da noite, falando assim, mãe, é pra levar amanhã uma cartolina.
Ah, meu Deus. Ai, tá tudo
amanhã
bem.
Amanhã que hora? 6 da manhã.
11 horas da manhã, da noite. A gente se vira. A gente fabrica, a gente faz um cocô de cartolina, mas a gente vai resolver a vida das crianças. Não tem jeito.
Mas também tem a hora que vai pra faculdade... né? Que aí é a hora que o uísque volta pra mesa, você tá lá, boemia.
Aí recomeça.
Mulher, eu vou estar com 80 anos, né? Nesse momento aí. Eu falo isso pra menina, 70. Cara.
70.
70. Ela fez as contas, porque eu faço as contas. A menina fala, para de fazer conta. Eu falei, não posso. Quando meus filhos estão com 4, vão fazer 5. Quando eles estiverem com 15 anos, eu vou estar com 65 anos, 70 anos, 20 anos, eu vou estar com 70 e não sei quanto. Cara, se for pra faculdade, eu vou estar com 80. Quando eles casarem, eu já estou enterrada. Aí eu falo assim, tomara que eles sejam precoces. Minha, nunca! Meus filhos só vão namorar com 4 anos de idade. Falei, 40 anos de idade. Você tá maluca, cara? Você quer que teus filhos fiquem em casinha morando com você? Eu quero que eles sumam daqui o máximo possível. Gente, eu quero ter o síndrome do ninho abandonado, do ninho vazio, logo. Porque eu não tenho tempo pra perder, entendeu? Uhum. E eu quero que mãe tem que criar pra largar, tem que criar pra eles terem independência. Esse é um problema, um conflito. Eu e Milena temos esse conflito. Eu chego na porta da escola, sem brincadeira, eu abro o carro, tuf, a bolsa deles, falei, pega... Não, eu não vou carregar. É tua obrigação levar sua mochila. Não, mas eu não consigo. Não, você vai levar sua mochila, é a sua novidade do dia. Quem mandou trazer um Hulk que é desse tamanho? Você vai levar sua mochila. Aí o menino desce.
Carregue suas coisas.
Eu tenho uma picape, né? Carro de sapatão é sempre picape. Aí eu desço da picape, ele menino carregando aquela mochila com o Hulk assim. Eu paro na porta da escola, a moça da escola, a dona Santana. Logo vi que é você, que eles estão entrando sozinhos, porque a Milena larga lá dentro, quase na sala
dá
de aula.
Dá beijo na tela, os dois
Felipe
do colo.
Sai chorando, aí a criança volta. Não passa isso. Cria a independência deles. Eles têm que cair. Eles descem do carro, a mochila vai ficar aqui. Eu não vou levar. Ele sai correndo do carro, vai para voltar. Aí eu paro na porta da garagem e não vou subir. Eu não vou pegar, então não pega. Vamos ficar aqui até você pegar a sua mochila. Eu sou dessas, entende? Porque eu acho que quanto mais limites eu dou ao meu filho agora, na infância, melhor adolescente ele vai ser. Porque quanto mais limites você faz ele entender o certo, o errado, o sim, o não, quando ele chegar na adolescência, ele vai ter um pouquinho mais aí da sua mente, já tendo esses parâmetros.
E essa autonomia, né?
Essa autonomia. E parâmetro que é certo e errado,
e
cara.
E aquela coisa, o mundo não vai ter a mesma paciência que você tem pra ensinar.
Exato.
Você faz isso com amor.
Exato.
Né?
Exato.
O mundo não vai ter esse amor. A hora que ele chegar lá fora e precisar disso, é bordoada na cara. Ninguém vai ter paciencinha, não.
Não,
né?
Não. E eu quero que eles sejam meninos independentes. Assim, eu acho, assim, eu tenho uma visão que o Estevão vai estudar fora do Brasil, assim. Não sei por quê. Eu acho que o Estevão é um menino muito cabeção, assim. Uhum. Acho que ele vai rolar alguma parada. E eu acho que o Inácio, ele é um cara muito físico. Acho que o Inácio vai pro lado do atleta. Eu acho que o Inácio vai ser um nadador, assim, ele adora água. Ele parece um peixe. Ele falou, mãe, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Jacaré. Eu falei, como você quer ser jacaré?
Que
o Estevão quer ser astronauta. E você? Jacaré. Como você quer ser um jacaré? Aí eu demorei muito tempo aceitando e achando engraçado e rindo, né? Daqui a pouco, um dia eu falei assim, nossa, por que você quer ser um jacaré? Porque o jacaré vive nadando, mamãe. Eu quero ser um jacaré.
Ai, eu ia falar
os melhores negócios, né?
Eu ia falar, só tomar
vacina. Eu pensei a mesma piada. Eu falei, eles já foram vacinados, já.
Já, já.
Tá próximo de virar.
É, tá próximo de virar.
Não, pelo amor. Ai.
Isabela, Jesus. Agora você tá em turnê? Você tá nessa nova turnê?
Estamos passeando por aí, no Voz Violão, nesse formato. Estamos em turnê, vamos fazer... Agora a gente vai fazer... Qual que a gente vai fazer agora? Tem Brasília, tem Juiz de Fora...
BH? Tem BH?
BH eu fiz, já fiz.
Perdi também. Eu não...
A gente perdeu São Paulo também.
São Paulo, vocês estão as perdidas.
É. Tem Brasília quando?
Tem Brasília
27
de abril.
27 de abril, isso aí. Brasília, lá na Casa do Choro.
Ah, não, tô não.
E tem muita coisa acontecendo. Dia 18 de abril, tô lançando música nova, né? E meu primeiro samba, gente. Ah, me deixa entrar na sua vida. Me deixa ser sua avenida. Vem desfilar em mim, é um samba lindo. Que eu e Milena fizemos inspiradas em Paola de Oliveira. Né? Porque, afinal de contas, como que a Paola de Oliveira não inspira?
Não, pelo menos todo mundo. Não tem como.
Não tem como.
Uma mulher inspiradora, realmente.
Gente, uma coisa de louco. E não é que a gente faz a música pensando nela, mas a gente começa a cantar e falar as coisas e fala pensando em quem? A Paola de Oliveira, claro.
É.
Não tem como, né? É a segunda música que a gente faz pensando nela como essa musa, assim, né?
Uhum.
E é um samba lindo, foi produzido pelo Rafael dos Anjos, que, aliás, é produtor do Diogo Nogueira.
Olha aí, que coincidência.
Que coincidência, né?
Mais um samba para a Paola Oliveira.
É, mais um samba para a Paola Oliveira. E eu assim, adorei trabalhar com o Rafael. É um
Ele
samba...
é produtor de músicas para Paola Oliveira.
É,
para
Ai, Jesus.
Já conta com 30?
É um nicho.
É um
Olha,
nicho.
Não foi por querer, foi uma coincidência, viu? Mas tudo a ver, né? E assim, adorei trabalhar com ele, é um grande produtor, o cara tem uma sensibilidade absurda, assim, já trabalhei com muita gente, mas o Rafael me surpreendeu, até porque é um universo muito diferente do meu, né? Eu nunca gravei um samba, nunca foi meu universo, então... Ver o cara trabalhar, conduzir aqueles músicos, exatamente saber o que vai fazer, onde vai encaixar o quê, e criar um estilo de samba pra mim.
Uhum.
Porque ele falou, cara, mas como assim? Eu falei, olha, eu já compus alguns sambas, mas eu nunca gravei, porque eu me boicotava. Eu pensava, bom, eu não sou sambista, eu não vou me meter num universo que não é meu, sabe? Eu tinha medo mesmo, né? Eu vou mandar pra fulano, vou mandar pra cicrano, mas nunca mandei. Eu tenho alguns sambas que ficam guardados e eu, assim, não me sentia capaz de cantar. E aí, um dia eu tive uma reunião e fui mostrando pro Thiago as músicas. Eu falei, Cariza, por que você não grava? Eu falei, eu gravar um samba? Por que não? Agora, no mundo do digital, dos streamings, eu não tô lançando álbum. Então, eu estou lançando singles.
Sim.
E isso dá uma flexibilidade, uma liberdade de você passear por alguns universos que você ainda não foi. E tudo bem, sabe?
Que uma música não tem que conversar com a outra.
Não estou amarrada num tema, né? Que eu sinto até falta, né? Então, cara, quer saber? Eu acho a música tão bonita, eu acho ela tão emocionante, que eu falei, vou gravar. Aí, vou gravar. Você vai gravar? Vou gravar. Menina, você acha que vai, grava, se joga, vai. Aí, tira as cartas, vi as cartas. Ó, tem que se jogar. Se for com medinho, não vai dar, tem que se jogar. Eu falei, cara, quer saber? Vou me jogar mesmo, vou fazer.
É isso aí.
E aí, gravei. E tá lindo.
É bom, porque cada música tem um momento na vida, né? Tipo assim, você não vai fazer faxina ouvindo uma música de chorar. Você precisa de uma música animada.
Às vezes,
então você bota o samba, faz faxina, depois você bota estratégia e vai pro banho. Depois
isso aí,
né?
Tudo na minha playlist.
Isso. É, depois, aí você saiu do banho, aí você abre um vinho e ouve o Polaroid. Aê, novo álbum.
Aê, caramba,
novo álbum, Cômodos. Tem a música pro quarto, a música pro banheiro, pra sala.
Isso.
É a playlist Faxinão com
Faxinão com a Isabela Taviani. É, perfeito. Adorei essa. Aliás, vamos fazer essa playlist?
Essa
Faxinão
playlist.
Com a Isabela Taviani.
A música animada, porque se for a música mais enchendo a faxina, desanima.
Não peixinho, mesmo se fosse
não, aqui...
uma estrela no céu. Vambora. Fazendo uma...
Agora, se depois do banho tiver uma boa notícia, aí você bota dobro, aí já outra.
Mulher.
Eu ia te perguntar dessa, foi a primeira música em novela sua, do Sete Pecados?
Não, a primeira foi uma música que não tocou minha voz, só tocou orquestrada. Foi na minissérie Um Só Coração. Lembra de mim, pararica. Aquela menina bonitinha, aquela que parou de fazer... Aquela linda, bonitinha. Aquela maravilhosa, gente. Aquela que parou de fazer novela, que se isolou do mundo.
Ana Paula Arósio
e Eric Marmo. Lembra
daquela
novela de época e tal? Então,
Nossa,
Foi ali.
Já tinha...
Ali foi a primeira encomenda. O Máriozinho entrou em contato com o Aloysio Reis, que era meu empresário e dono da gravadora. Eu fui lançada junto com a Luca. Na Green Songs. Nós somos contemporâneas,
meu
assim.
Deus, é mesmo?
Tô nem aí. Era da mesma época que eu. Da mesma gravadora e dele mesmo empresário, mesmo escritório. E aí, o Máriozinho falou, olha, tem uma música aqui que é do Tchaikovsky. E o... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome dele. Puta letrista. Fez a letra pra essa minissérie. E aí eu falei, quer fazer? Falei, vou, música difícil de cantar pra caramba. Tava no limite, assim, do meu Leila Pinheiro, né? Porque eu sou muito fã da Leila Pinheiro, né? Fui muito fã mesmo, assim, de andar atrás dela de qualquer, em todo lugar. Então eu cantava um pouco parecido com ela, sabe? Eu tinha aquela coisa, aquela região. E lembra de mim. A música já tava aqui, né? Eu cantando... difícil, mas conseguiu passar. Carlos Manga chorou quando ouviu a gravação. Falei, meu Deus, minha primeira trilha sonora, né? Estreou a minissérie, todo mundo assistindo televisão e... Pá, 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 pá. É agora, vai tocar. Só, cadê minha voz? Tiraram minha voz na música.
Só instrumental.
Só tocava instrumental. Eu falei, gente, que loucura. Passou a minissérie inteira.
Não tocou
minha voz. E os fãs enlouquecidos, todo mundo assistia todo dia.
A família inteira.
Eu já tava assim... Não veio. E aí veio a minissérie Amazônia. Ali foi legal pra caramba. Foi a Glória Pérez. Ela queria que alguém gravasse... Sou vira-mundo virado nas ondas da maravilha, cortando a faca e facão. E ela queria uma mulher que tivesse muita interpretação. E o Máriozinho Rocha falou, cara, é a Isabela Taviani. Eu tava na Universal nessa época. Aí eu fui lá e gravei a música. Fiz o arranjo com o Torquato Mariano. Foi um espetáculo, assim, ficou, a música ficou incrível. Ela tocava, fazia clipe na minissérie, foi um espetáculo.
Aí também, tudo não, aí tocou tudo da outra.
Tocou na outra, tocou nessa. E ela entrou como música bônus do álbum Diga Sim, né, aqui em 2007. Então essa minissérie foi em 2006, mais ou menos, e entrou em 2007 no álbum como música incidental. E aí veio Luxúria.
Mas aí abrindo a novela. Que aí era tema de abertura,
não,
né?
Eu nunca fui abertura.
Não?
Eu nunca tive uma abertura.
Essa não
tive
era?
Tema, mas não... Não. É a da Amazônia? Você tá falando? Ou
não,
Luxúria?
Não, Luxúria.
Não, alegria do pecado às vezes tomou conta de mim.
Ah,
mas ele é Dunca, Paulinho Mosca.
É verdade.
Isso aí era Zélia. E aí, olha que loucura. O Máriozinho me ligou e falou, ó, vai ter uma novela chamada Sete Pecados.
Uhum.
E eu tô chamando alguns artistas pra fazerem a música sobre algum dos pecados. Você vai fazer o pecado. Eu já tava assim, ai, Jesus, que não seja da gula, da luxúria. Eu falei, ó, Jesus, que maravilha.
O olho
meu
brilhou.
Deus, ai, melhor.
Cara, essa música ficou tão forte pra mim que eu jurava que era que abertura.
Que coisa, né? Algumas pessoas falam isso pra mim. Engraçado, né? Muito forte. E aí eu falei, bom, que maravilha. E na mesma noite, eu tava numa festa. E eu falei pra minha namorada, eu preciso ir pra casa. Ela, como assim? Porque eu tô com uma música na cabeça, eu tenho que fazer essa música, tem que ser agora. Ela, como assim, cara? A gente acabou de chegar. Eu falei, então você fica. Eu vou pra casa, eu preciso compor essa música. Aí ela, não, vambora. Eu fui. Aí eu cheguei em casa, já comecei com eu fiz 3 músicas sobre luxúria.
Meu Deus.
Tô pecando mais um pouco. A outra foi Sexo é Bom, que até a Milena gravou. E Luxúria. Eu fiz 3, porque eu não podia ter erro. Pô, é a primeira música que me pediram pra Globo, como trilha. Eu não podia errar, eu tinha que acertar. Então eu fiz 3 estilos diferentes.
Na mesma noite.
Passei madrugada escrevendo música. E, cara, a primeira que eu mandei era o Jorge Fernando. Ele apaixonou pela música. Aí eu falei, pronto, vambora. E foi. E aí... Eu fui gravar o álbum e o Max Perry falou comigo sobre regravação. E a gente resolveu fazer Ternura, né? Porque, pô, eu tinha assistido o Vanderlei cantando aquela música. Eu achei tão emblemático isso, né? Poxa, a história de um artista, né? Numa canção, né? Ternurinha, né? O nome dela é Ternurinha, né? Nome artístico, né? E é apelido. E aí eu vou gravar essa música. E aí gravei Ternura e foi tema da novela Duas Caras. Pô, Renata Sorrá, velho. Que isso, que isso. Foi um presente. Eu tinha 2 trilhas... ao mesmo tempo, assim, né? 2 novelas passando juntas, né? Foi muito, muito, muito bom.
Muito legal. Nossa, eu não sabia, não. Não tinha ideia. E pra mim era a abertura, tá?
Oh, que bom, deixa ser, ué.
Morria pensando.
Então é. Abertura. Então pra você tá ótimo.
Isa, muito obrigada por você ter vindo.
Acabou? Ah, não acredito, não,
pois
gente.
Pois é, a gente vai ter que marcar outra.
Eu acho. Próximo
passou que rápido demais. Se deixou em São Paulo, gente. A gente já marcou. Vai vir com a família.
É isso sem dúvida. Eu
com
vou.
Gêmeos.
Eu vou, com certeza.
Isso.
É que
e
o papo foi muito bom mesmo. Você vê o que eu falo, né?
Mas é ótimo.
Você vê que eu falo, né? Pra caramba.
Melhor é tipo ótimo. De convidada possível, tá? Quando não fala que é o problema
é,
pra gente.
É, o problema. É complicado, né? Eu adorei vocês.
Não, você é muito engraçada. Nossa.
Pois é.
Muito. Pois é.
É, as pessoas acham que eu sou séria, né? Que eu sou muito palhaça mesmo, é o meu jeito, assim.
Não, a hora... Quando eu contei pra você, né? Que eu te fiz a publicação. E aí, mencionei ela lá, assim, né? Ah, vou voltar aqui. E aí, quando apareceu... Isabela tá vendo e curtiu. Aí eu...
Tem um pequeno ataque meu
Deus,
cardíaco.
Meu Deus!
Para tudo!
Como assim? Nossa, foi muito legal. E a gente já tava com a Yajis há muito tempo querendo. Desde o início, sempre, assim. Então... A gente já tinha tentado outras vezes, e às vezes a gente sabe que a comunicação se perde, ou às vezes é só, puta, vai ter São Paulo tal dia, e aí não dava e tal. E aí quando você viu, e aí a assessora falou assim, não, ela quer ir. Eu falei, meu Deus, ela quer ir?
Não, quero
ela
muito,
quer
quis muito estar aqui.
Quando apareceu na agenda a Isabela Taviani, foi um forço.
Ah, gente, que delícia, eu agradeço tanto, agradeço aqui a G-Shock pelo presente.
Poxa vida.
Pô, muito legal, eu agradeço muito a vocês, adorei conversar com vocês, minhas amigas.
Ah, agora somos.
É isso. Um beijo pra família toda.
Obrigada,
né? Vai matar a saudade dos gêmeos agora.
Domingo,
Milena,
só, amanhã
um
já tem show.
Ela.
Ah, tem show, né? Tem.
Ah, é, porque você ainda vai pra onde agora?
Eu tenho São Bernardo do Campo amanhã. Mas é um show fechado, assim, não é pra...
E aí, domingo você volta.
E domingo eu volto.
Não pode divulgar, não pode divulgar.
Domingo eu tô em casa, se Deus quiser.
Boa, pra aproveitar o domingão.
Vou sim.
É isso.
E vamos lembrar a galera do G-Shock?
Bora.
Agora? Eu tava com a etiqueta até agora, porque é tão novinho. Eu lembrei de tirar.
A Yasa que não tira o plástico do carro, não tira a etiqueta do carro.
Eu sou assim. Mas olha só, vou mostrar de novo aqui o meu modelo. Tá? O da Cris também. É o G-Shock Women, que
aqui
é para elas.
Aqui a gente já
elas.
Tem duas bem diferentes, né? Porque
pois
o meu é mais clarinho, um pouco mais... É...
E temos a Isa, ó.
Mas olha pode... que
lindo também.
Eu adoro.
Ela é mais vintage, lindo. Mais retrô,
é.
Né?
E o da Yas tem essa coisa em volta aqui, ó.
Sim.
Cromado.
Meio cromado, né?
Nossa,
é, tá
lindo
também.
Então, combina com todos os seus estilos.
E tá? Não são só esses, né? Tem vários no
tem
site.
Tem vários. Lá no Instagram, que é feito
boa.
Por mulheres para mulheres. Então, G-Shock for que Women. Delícia.
Dá pra colocar aí tal link, tal QR Code, tal... Tudo. Então, pronto. Ó, agora que eu vi, põe de novo. Põe de novo. Tá rosinha aqui em volta, ó. Olha!
Que tudo.
É isso. Então, aproveita, já clica, escolhe o seu...
Que é um mais lindo que o outro.
É isso.
E eu não vou ficar só com esse não, tá? Que eu vou pegar
pois
mais
é,
modelos.
Então. Lindo, adorei.
Eu
adorei
também. Incrível. Obrigada pelo presente. Foi
então,
lindo.
Deixa as suas redes sociais também, Isa.
Sim, Isabela, com dois L's, Taviani, com I. Né? Não é o Otaviano, né? Deu umas pessoas, Isabela Otaviano, eu já passei por tanta coisa.
Isabela
Otaviano.
Isabel
Otaviano.
Isabel Otaviano.
Otaviano.
Isabela, com dois L's, Taviani oficial, é o Instagram. O resto tudo você procurar. Isabela Taviani.
Isabelle Taviano.
Isabelle, então, meu Deus, quando me chamo de Isabelle, eu arrepio inteiro. Não, Isabelle, não.
Isabelle Taviani.
Isabela, com dois L's, Taviani, com
Taviani.
I no final. É isso.
E um N só. Porque já teve época que fui com dois N. Isabelle Taviani. Você sabe que meu nome é artístico, é só artístico. Né? Meu nome é nada disso, né? Meu nome é Isabela Maria Lopes Leite.
Olha, e o Taviani veio de onde?
Podia ser Fettuccine, Tagliarini, Canelone, Isabela Canelone. Olha que delícia.
Isabela Canelone. Taviani.
Taviani porque tem os irmãos Taviani, que agora acabou de falecer o segundo, né? E eles eram assim, ah, Isabela Taviani, já ouviu falar dos caras, né? Era de mim, mas eu peguei na onda, né? Eu gosto muito do italiano, eu acho
ficou
um
lindo
italiano
esse nome.
Lindo. Isabela é um nome italiano, sim. E com dois L's e S e tal. E eu sempre gostei dos italianos, em paixão pela Itália, cara. Então eu peguei um sobrenome assim, mas foi assim mesmo, uma amiga minha que morou um tempo lá, que me deu essa dica e eu gostei, desde os anos 80 eu
combina
uso.
Muito,
combinou demais.
Ah, que bom.
Então sigam a Isabela Taviani em todas as redes sociais, escutem a música nova e todas as que virão, sigam a gente nas nossas redes sociais, @VênusPodcast, e já se inscreve aqui no canal do Vênus, tá?
É isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Asiacine, segue a gente lá, um beijo.